Senhoras e senhores deputados, vamos passar à terceira parte da nossa reunião. Cumprimento o senhor ministro, o senhor secretário de Estado e quem mais os acompanha. Nós já tivemos, começámos a nossa reunião às 3 horas com a audição da senhora embaixadora da Irlanda para a apresentação das prioridades da presidência irlandesa. Depois já tivemos também a nossa reunião ordinária e agora então vamos dar início à audição regimental ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao abrigo do número 5 do artigo 104 do RAR. As regras são de todos e de todas conhecidas. O Sr. Ministro dispõe de 15 minutos para a sua intervenção inicial. Depois passamos a ouvir os grupos parlamentares, começar pelo grupo parlamentar do Chega, que dispõe de 7 minutos, e o Sr. Ministro também de 7 minutos para responder. Depois passamos ao PSD, que dispõe de 8 minutos, o PS, que dispõe de 7 minutos, a Iniciativa Liberal, que dispõe de 6 minutos, o LIVRE, que dispõe de 6 minutos, e depois, em relação aos outros, se aparecerem, a gente diz-lhes-ei quantos minutos dispõe, não vale a pena estar a perder tempo, porque podem não estar presentes. Depois, temos uma segunda ronda, se for necessária, se os esclarecimentos não tiverem sido todos dados, esperemos que sim, que não haja necessidade de segunda ronda, em que são inscrições individuais dos deputados, 2 minutos cada. Portanto, está tudo esclarecido, aqui não há problema linguístico, portanto, falamos todos em bom português e, sendo assim, o Sr. Ministro tem a palavra, dispõe de 15 minutos para a intervenção inicial. Faça favor.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar cada uma das senhoras deputadas e cada um dos senhores deputados. Enfim, dizer que, obviamente, é com muito gosto que cá estou. Serei bastante telegráfico nesta exposição inicial, porque, enfim, imagino que a maioria das questões se debruçam sobre temas que, obviamente, estão na agenda, mas que eu, ao responder às perguntas, terei a oportunidade de abordar. Mas, enfim, eu faria aqui só um elenco de questões que me parecem importantes. Uma, obviamente, é o programa da presidência irlandesa, embora aí, sinceramente, as questões, no fundo, depois venham a dar noutro tipo de matérias que são agregadas nesses valores, não é? Ou nessas prioridades, seja a competitividade, seja a segurança e seja a questão dos valores da União Europeia. Enfim, eu diria que há aqui um ponto muito importante, que é o ponto do quadro financeiro plurianual, que obviamente é uma questão que vai ter desenvolvimentos muito relevantes ao longo deste semestre, será com certeza uma questão. A questão das agendas da simplificação, com certeza. Depois, obviamente, há questões ligadas à segurança, e isso tem muito a ver com o pilar europeu de defesa, como é que ele pode organizar-se, que é que está em movimento. Isso intersecta-se, obviamente, com várias plataformas. Enfim, a primeira, obviamente, é a NATO, mas também, por exemplo, a Coalition of the Willing, onde a presença de países europeus da União Europeia é muito forte, ou, por exemplo, as iniciativas francesa e inglesa para a questão da guerra no Médio Oriente. Portanto, enfim, tudo isso neste momento põe desafios grandes à própria União Europeia e à forma como ela pode contribuir. Portanto, é um aspecto que cabe aqui na questão da segurança, com certeza. Depois, evidentemente, que haverá aqui, digamos assim, em particular, algumas das questões que foram abordadas no último Conselho de Negócios Estrangeiros, que estão mais frescas. Uma tem a ver com a ajuda à Ucrânia, que no fundo entronca neste pilar da segurança europeia. Outro tem a ver essencialmente com a questão também do conflito no Médio Oriente, mas agora olhando para o triângulo Palestina-Israel-Líbano, não é? Em particular para esse triângulo. onde, enfim, pela 56ª vez, usando uma linguagem caricatural, se falou da questão das possíveis sanções comerciais ou políticas ao governo de Israel por aquilo que acontece, em particular, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Enfim, também a situação humanitária em Gaza foi amplamente discutida e a questão do Líbano e do acordo recentemente alcançado a 26 de junho, mediado pelos Estados Unidos, entre o governo libanês e o governo israelita, enfim, que dá alguns sinais positivos, apesar de tudo. E depois, finalmente, evidentemente, também aqui a questão da Ucrânia e, por um lado, da necessidade da ajuda financeira que está a ser desbloqueada e a questão da resiliência energética, essencialmente preparar o inverno, diria que foram as questões abordadas. Há, finalmente, uma questão que teve um desenvolvimento muito importante na última terça-feira, isto é, ontem, que é a questão do alargamento. Não é? Ontem, em termos de alargamento, foram dados passos muito importantes, seja com a Ucrânia, com o Montenegro, com a Albânia e com a Moldávia. E eu digo Moldávia porque, não sei porquê, no Ministério dos Negócios Estrangeiros adotou-se Moldova, mas está errado, em português é Moldávia. Não são os ingleses nem os moldavos que vão dizer como é que se diz em português. É como o neerlandês, isso não existe, lamento, é o holandês. Porque não são os holandeses, não dizem aos ingleses para deixarem de dizer Dutch. Portanto, nós também nos vão dizer. Portanto, quanto à Moldávia, também houve a abertura de vários capítulos. Portanto, enfim, eu julgo que o alargamento, com consequências que todos conhecem, seja sob o ponto de vista dos quadros financeiros, seja sob o ponto de vista do próprio funcionamento da União, estão a avançar a passo bastante rápido. Também há aqui iniciativa da França, da Alemanha e do Benelux para travar alguns aspectos do alargamento, que, por sua vez, a Itália, enfim, desviando um conjunto de países, procurou anular. Portanto, tudo isto significa que a questão do alargamento vai se pôr muito proximamente, de forma, eu diria, perentória, quer dizer, já não há, provavelmente não haverá margem para muitos mais adiamentos, pelo menos para enfrentar a questão se sim ou não. E, portanto, e como digo, essencialmente quanto a estes candidatos neste momento, Montenegro e a Albânia numa situação, a Ucrânia e a Moldávia noutra, mas enfim, isso teve desenvolvimentos importantes e, portanto, é capaz de ser também um tema relevante. E com isto não esgotei nem de perto nem de longe todos os temas e alguns polémicos para aí andam também, mas esgotei aquela que era o elenco de matérias que eu considero mais importantes e sobre as quais espero ser de forma fulminante questionado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e deixe-me que lhe diga que subscreva aquilo que disse em relação à Moldávia. É que ultimamente com a utilização, que há uma contaminação muito do inglês nas outras línguas, porque o inglês tem funcionado como o latim dos nossos dias, não é? E que contamina e sobrepõe-se à língua hegemónica e sobretudo nas relações internacionais e, portanto, vai a essa contaminação. E pode ser que na próxima o Sr. Ministro também nos possa falar da Chequia e da República Checa.
Eu estou a fazer um telegrama para todo o Ministério sobre isso. Também está
então,
lá.
Então, pois, agradeço que me manda. Assim como também, porque é que agora é o Chipre?
Não, mas também estou sempre a corrigir isso. É Chipre.
Claro, é Chipre, não é o Chipre. Não. O Chipre. Aliás, a mim até me dá assim umas ressonâncias pouco agradáveis, que quando dizem o Chipre parece-me outra coisa. Mas isso é comigo. Portanto, muito obrigada por essa lição de português.
Não, isto não é a lição de português. A lição de português é a doutora Edith
Não, Estela. Não, mas foi uma lição de português.
Mas eu fico muito satisfeito de ter, se me dissesse está mal, eu ia pensar duas vezes. Se fosse outra pessoa a dizer, não ia. Mas neste caso ia.
Muito obrigada pela confiança.
Sabe bem que eu não me esqueci dos seus programas.
Muito obrigada. Muito obrigada. Ora bem, então, agora, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia, que depois vai dividir o tempo com a senhora deputada Patrícia Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados, senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, cumprimento e saúdo vossas excelências, agradecendo pela vossa presença nesta audição regimental da Comissão de Assuntos Europeus na Assembleia da República. Senhor Ministro, a privacidade, a liberdade de expressão e os limites do poder dos Estados estiveram em debate e foram a votos a semana passada no Parlamento Europeu, no chamado Chat Control. O Chega e os Patriots lutarão com todos os meios ao nosso dispor contra o abuso sexual de menores. Mas o que Bruxelas está a fazer com este projeto é usar um tema legal, um tema nobre, para dar um alibi à Comissão, levantando uma cortina de fumo, que é a proteção de crianças, para começar a criar toda uma máquina de censura que está a ser montada em cima dos cidadãos da União Europeia. Senhora Presidente e senhores deputados, o que dizer de um projeto europeu que no seu início era e continua a ser a construção de um mercado único e agora parece ser um sistema de monitorização e controlo único? E esta é a primeira pergunta, Senhor Ministro. O que fará agora o Governo no Conselho da União Europeia? Há aspectos que para nós são fundamentais. Primeiro, não há monitorização generalizada, pois a investigação deve incidir sobre suspeitos concretos e não lançar um manto de censura sobre toda a população, invertendo o princípio da presunção de inocência e criando um sistema de vigilância que trata todos os cidadãos como se fossem culpados à partida. Segundo, não há ordens de detenção sem a devida ação judicial, ou seja, autoridades administrativas não podem agir com poderes policiais ou de polícia. O juiz não pode ser substituído pelo algoritmo e este interpretado por administrativos que são nomeados por políticos. Em terceiro, a encriptação ponto a ponto não é apenas um detalhe técnico, é uma segurança para cidadãos, empresas, jornalistas, advogados, médicos, famílias e políticos. Se abdicarmos disso, a soberania e a liberdade perdem-se no ato único de negação do próprio projeto europeu. E em quarto, não ao scanning voluntário de comunicações privadas, porque todos sabemos que em Bruxelas, voluntário é apenas uma antecâmara do obrigatório. E para terminar, Sr. Ministro, o atual porta-voz do Governo, Sebastião Bugalho, descreveu esta situação como, e cito, um atentado ao europeísmo português. Gostaria de saber se subscreve esta afirmação. Especialmente, Sr. Ministro, se esse europeísmo está ligado à expressão mais Europa, contemporânea da sua presença no Parlamento Europeu e descrita por eminências como os professores Manuel Braga da Cruz e João Carlos Espada como mais Bruxelas, ou seja, uma integração supranacional associada à centralização e a produzir, inevitavelmente, segundo estes, mais Europa com menos europeus. Senhor Ministro, a Europa não se faz à força. Nem todos os países da União são europeus da mesma maneira. A Europa deve ser feita de cooperação e não de conflito. Há várias maneiras de ser europeu e a nossa, a portuguesa, é única. E não vamos abdicar dessa forma de ser Portugal na Europa e no mundo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para continuar, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Almeida. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Na reunião interparlamentar da Comissão de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, que aconteceu no passado dia 24 de junho, onde participei com outros colegas deputados, houve um consenso muito alargado de todos os oradores e intervenientes. As lições do mecanismo de recuperação e resiliência não podem servir para diminuir a transparência e o escrutínio do próximo quadro financeiro plurianual. Foram repetidamente identificadas preocupações com a rastreabilidade dos fundos, a identificação dos beneficiários finais, a prestação de contas e, sobretudo, com a intenção de concentrar vários instrumentos financeiros em planos nacionais únicos, reduzindo o controlo democrático. Preocupações, aliás, amplamente identificadas pelo Tribunal de Contas Europeu como práticas a não repetir. Eu própria alertei nessa reunião para o risco da simplificação administrativa servir de pretexto para reduzir a transparência, o escrutínio parlamentar e a igualdade de tratamento entre os Estados-membros. Deixava uma pergunta ao Sr. Ministro, se pode este Governo garantir que Portugal se oporá a qualquer modelo de quadro financeiro plurianual que concentre fundos em planos nacionais únicos, se isso significar menor transparência, menor capacidade de auditoria e menor escrutínio democrático por parte dos Parlamentos nacionais. Entretanto, Espanha apresentou uma proposta que altera profundamente o debate sobre o próximo quadro financeiro. Madrid propõe que, a partir de 2028, a Comissão Europeia possa emitir até 850 mil milhões de euros por ano em dívida, através de uma nova facilidade soberana europeia, canalizando posteriormente esses recursos para os Estados-membros sob a forma de empréstimos. A proposta é apresentada como uma forma de reduzir os juros pagos pelos Estados e criar um grande ativo ou um grande seguro europeu, mas as poupanças anunciadas dependem da Comissão conseguir financiar-se praticamente ao custo da Alemanha, algo que não está garantido, e os países que atualmente se financiam mais barato teriam até de ser compensados. A pergunta que deixava, e foi também uma pergunta que fiz hoje de manhã ao Sr. Ministro das Finanças, é qual é a posição do Governo português sobre a proposta espanhola de criar uma facilidade soberana europeia com emissões de dívida neste valor. Relativamente ao acordo União Europeia-Mercosul, que continua a ser apresentado como uma grande oportunidade económica para a Europa, no entanto, começam a surgir dificuldades comerciais, novas barreiras, preocupações e, inclusive, a própria União Europeia acaba de concluir que o Brasil não consegue demonstrar o cumprimento dos requisitos sanitários exigidos para exportar carne para o mercado europeu, e se o próprio governo brasileiro admite falhas no do seu setor privado, então em que dados concretos assenta a confiança do governo português para continuar a defender este acordo como seguro para os consumidores e justo para os produtores portugueses? E termino perguntando, Sr. Ministro, se ficar demonstrado que este acordo prejudica setores estratégicos portugueses, designadamente a agricultura e a agroindústria, se está o Governo disponível para defender a ativação das cláusulas de salvaguarda previstas no acordo ou até opor-se à sua ratificação definitiva. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado aos Srs. Deputados Pedro Correia e Patrícia Almeida, e eu passarei a responder. Sinceramente, quanto à questão, de facto, da proteção das crianças no quadro digital, eu já falei sobre isso aqui variedíssimas vezes, e, portanto, obviamente que é preciso compreender que, num mundo que já não é puramente físico e também é digital, o crime caminha para o digital e até caminha à frente das polícias e da capacidade de resposta que têm as entidades estatais ou as entidades de supervisão. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Nós podemos meter a cabeça na areia e achar que só há ladrões e criminosos no mundo físico. Ou podemos achar que há ladrões e criminosos e pessoas, enfim, capazes dos crimes mais atrozes, também a atuarem na esfera digital, agora ainda por cima, isso piorado ou agravado com a inteligência artificial. E, portanto, sinceramente, isto aqui é mesmo um problema de concepção do mundo. O que acontece é que o Chega e a Iniciativa Liberal parecem viver nesta matéria, na idade física, na idade analógica. Não perceberam que o crime, e nomeadamente o crime sexual, também está a atuar de modo terrível no quadro digital. Portanto, nós temos de ter proteção contra as crianças, não vale a pena ter ilusões sobre isso. E, portanto, é estranho, enfim, que o Chega, que é tão estatal e tão interventivo em tanta coisa, de repente se apresente como um campeão das liberdades nesta matéria, que não são liberdades nenhumas, são libertinagens. Portanto, na verdade, o que eu digo é o seguinte, a posição portuguesa é muito equilibrada, não é a favor de nenhum controlo, digamos, que seja agressivo, que seja ingerente, que vá para lá daquilo que é proporcional, mas algum tem de haver. E nós, entre os direitos das crianças e uma liberdade absoluta e irrestrita, claro que os direitos das crianças também têm a liberdade e não têm nenhuma capacidade de autodeterminação. Isto não significa, de maneira nenhuma, que nós estejamos ao lado de algumas propostas, que eu diria verdadeiramente desproporcionais, que apareceram. Mas as posições da Comissão, temperadas, como aliás já foram temperadas nesta votação recente para um quadro provisório, evidentemente que são razoáveis e aceitáveis. Nós trabalharemos sempre de acordo com dois princípios. Por um lado, a maximização da esfera de privacidade e de liberdade individual, com a garantia de que os abusos e os riscos, digamos, de grande gravidade, são suscetíveis de serem detectados. Já agora, gostava de dizer que não há neste regulamento nenhuma ordem de detenção. Não é? Portanto, não há. Há detecção, que é uma coisa diferente de detenção. Detenção não existe. Mas também devo dizer que disse, bom, dar a autoridades administrativas poderes de polícia. Eu queria chamar o seguinte, as polícias são autoridades administrativas, não são autoridades jurisdicionais. Embora eu perceba o que quer dizer com isso. Mas aqui não está em causa isso. Não está em causa nenhuma detenção. Mas está em causa, efetivamente, a detecção de riscos graves. Nós todos sabemos o grau de exposição que as crianças têm a tudo o que é digital. Eu não sei se, em que mundo é que vivem, mas se vivem neste, já se aperceberam dos riscos que aí estão. E, portanto, evidentemente que essa é uma questão... Enfim, a nossa posição é uma posição muito moderada, tem acompanhado a Comissão, mas tem posto muitas vezes limitações. Estamos no quadro das discussões, estamos abertos a encarar propostas construtivas para maximizar a liberdade individual e os riscos de ingerência nessa liberdade, e estes são os princípios. E, portanto, é justamente aí que vamos, pura e simplesmente, atuar. Quanto à senhora deputada Patrícia Almeida e às suas questões, sinceramente, no atual quadro financeiro plurianual não existe um plano único nacional. Se olhar para o esquema que está previsto, ele até já prevê, justamente porque foi muito criticada essa eventual intenção inicial, prevê planos regionais. Se for para o fundo da competitividade, que é profundamente alargado, nem tem planos absolutamente nenhums desse tipo. E, portanto, o que eu digo é que, sinceramente, nós aí o que vamos fazer é proteger naturalmente o interesse nacional. E temos sido muito claros nisso. Aliás, basta ver a evolução que aconteceu da pretensa negobox da presidência dinamarquesa para a cipriota, para ver que Portugal ganhou 1.600 milhões de euros. Portugal vai agora avançar, juntamente com a Espanha e com a França, num outro setor em que nós não podemos aceitar, já expliquei isso aqui na Comissão, a atual solução, que é a das regiões ultraperiféricas, onde nós temos, de facto, que, até pela dimensão geopolítica e a dimensão de segurança, mas não é apenas essa. É os direitos das pessoas e as necessidades das regiões. Mas há aqui um valor acrescido que hoje é muito, digamos, apreciado no contexto da reflexão europeia, que é o valor da segurança, da geoestratégia, da União Europeia como entidade com valor geopolítico. Bom, eu não vejo como é que se pode desprezar as regiões ultraperiféricas se quer valorizar isso. Ainda recentemente, num encontro que o Presidente Macron teve com o Presidente António José Seguro, o Presidente Macron veio ao encontro desta que tem sido a posição portuguesa e disse que, efetivamente, para ele, o argumento geopolítico é um argumento fundamental para reforçar a defesa do investimento e do apoio às regiões ultraperiféricas. Finalmente, quanto à dívida comum. Bom, nós somos a favor de que haja dívida comum, não necessariamente nesses moldes que a Espanha propõe, que nos parecem demasiado alargados e votados ao insucesso, mas, por exemplo, na área da defesa, nós poderíamos ter uma dívida comum, de facto, uns defense bonds, se quiser assim. Eu julgo que as taxas de juros que a União Europeia é capaz de atingir serão sempre altamente competitivas. E há aqui um outro fator. Nós estamos sempre a falar na fuga de capitais europeus para os Estados Unidos, que é real, e nomeadamente com a inteligência artificial é muito real. Se a União Europeia for capaz de emitir dívida comum, muitos dos capitais irão, com certeza, comprar essa dívida. E isso também é uma forma, enfim, ainda que não seja a sua talvez o seu desiderato direto ou primeiro, mas é uma forma também de atrair capitais para a própria União. Portanto, havia uma facilitação no financiamento da União, que é um problema muito grave para este quadro financeiro plurianual, e que eu acho que ainda nos vai dar muitas dores de cabeça ao longo do próximo semestre, se não for durante um ano. Poderia ajudar bastante nessa tarefa e poderia ter alguns efeitos laterais muito positivos para a União. Enfim, fica por responder o Mais Europa, mas lá haverá a altura de responder esse slogan.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Haverá certamente oportunidade nas outras perguntas que vão ser feitas pelos diferentes grupos parlamentares e deixe-me fazer um comentário que tem a ver com a questão da mutualização da dívida, que se revelou muito vantajosa quando foi da pandemia e, portanto, temos sempre, aliás, é um assunto que foi sucessivamente falado e adiado ao nível do debate europeu e que finalmente se conseguiu e provou que resultou e que foi benéfico para os diferentes Estados-membros. Passamos ao PSD e tem a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e a equipa que acompanha os senhores governantes. E agradeço, claro, a forma como muito clara, mesmo que corrida, mas muito interessante, como fez a apresentação inicial. Eu começaria por dizer que não será exagerado que a resposta da União Europeia ao maior desafio estratégico que enfrenta desde a sua criação, que é a guerra na Ucrânia, entrou numa nova fase. O processo de adesão da Ucrânia continua a avançar com a abertura do cluster 6 das negociações relativo à política externa e de segurança e defesa comum. Isto significa que o alargamento é visto, para além de uma política de vizinhança, também como um investimento estratégico na segurança e na estabilidade do continente. As instituições europeias assumem esta orientação. Também avançam a passos rápidos, como disse o Sr. Ministro, mas em etapas diferentes, os processos de adesão do Montenegro, da Albânia e da Moldávia. Ao mesmo tempo, prosseguem as negociações entre os Estados-membros para a aprovação do 21º pacote de sanções à Rússia, com o objetivo de reforçar a pressão económica sobre o regime russo. E ainda há dois dias, em Paris, reuniu de novo a Coalition of the Willing, vários Estados europeus e outros parceiros para coordenar esse reforço de apoio à Ucrânia e refletir sobre futuras garantias de segurança. Este contexto mostra uma União que procura atuar no apoio à Ucrânia, exercer mais pressão sobre a Rússia e preparar o futuro da segurança europeia. Sr. Ministro, as negociações do 21º pacote de sanções à Rússia mostram mais uma vez como continua a ser difícil, para usar uma expressão moderada, os Estados-membros chegarem a posições comuns em matéria de política externa. Considera que este processo confirma a capacidade da União para salvaguardar a sua unidade em torno da Ucrânia ou se é sinal das limitações do atual modelo de decisão em matérias sensíveis? A minha segunda pergunta vai na linha da preocupação anterior e atenua essa preocupação. A Coalition of the Willing mostra como, perante graves ameaças, a Europa consegue e deve agir mais rapidamente através de mecanismos de cooperação flexíveis que complementam as estruturas da União Europeia e da NATO. Considera que este tipo de iniciativas pode ser um passo para uma arquitetura europeia de segurança mais flexível, numa lógica de geometria variável entre Estados-membros, ou vê apenas isto como uma resposta à situação da crise da guerra? Na passada segunda-feira, em Paris, o Sr. Ministro admitiu que Portugal poderá vir a integrar a nova coligação europeia para a defesa antimíssil e destacou as oportunidades que essa participação poderá representar, nomeadamente para a indústria portuguesa. Que contributo poderá Portugal oferecer a esta iniciativa e quando prevê o Governo tomar uma decisão? Por último, Sr. Ministro, a guerra tornou a adesão da Ucrânia uma prioridade estratégica. Aplaudimos o esforço e o empenho da Ucrânia em fazer reformas num contexto extraordinariamente difícil. Como poderá a União Europeia conciliar essa prioridade com um processo de adesão rigoroso, com base no mérito e no cumprimento dos critérios que sempre se exigiu aos países candidatos. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a sua equipe. Sr. Ministro, começaria pelo quadro financeiro plurianual, um grande desafio que nós temos todos pela frente. Pela exigência da presidência irlandesa poder ter que concluir essa discussão até ao final deste ano, é um objetivo muito importante, e para a dicotomia entre os países da coesão e aquilo que são os frugais, como sabemos, com uma posição muito mais conservadora e defensiva em matéria de ambição financeira para cumprir os objetivos que nós nos propomos. E, de facto, há aqui uma primeira questão que para nós é essencial compreender, que é como é que podemos defender uma posição em que queremos manter as políticas, por exemplo, da PAC e as políticas de coesão a par com a ambição na área da defesa e com a necessidade de existirem mais receitas, o mesmo é dizer, aprofundar os recursos próprios para que esta nova ambição na defesa, na competitividade e em outras áreas estratégicas, não seja feita à custa de cortes no que nós temos consagrado enquanto política de coesão e enquanto política agrícola comum. Introduziria aí um tema que o Sr. Ministro já teve oportunidade de abordar, que tem a ver com as regiões ultraperiféricas e com a necessidade imperiosa no quadro de Portugal de manter um nível de financiamento a estas regiões, porque elas, no contexto da defesa e no contexto da nova geopolítica e ordem internacional, revelam-se absolutamente essenciais, até no caso português, para a nossa ligação transatlântica no conceito estratégico de defesa nacional, e oferecemos, pelos Açores e pela Madeira, uma posição única no que é o chamado controle do Atlântico Norte. E, portanto, estas são questões que nos preocupam, manter as prioridades que nós temos em matéria de quadro financeiro plurianual sem que sejamos penalizados. E a pergunta, no fundo, é como é que se vai compatibilizar a posição conservadora dos países frugais e como é que vamos encontrar receitas adicionais, ou, se quisermos, novos recursos para fazer face a esta ambição. Uma segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com a cimeira que houve em Ankara da NATO, e esta dimensão da defesa é algo que Portugal já tem abraçado naquilo que tem sido a nova postura, nomeadamente dos Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá. Nós, através dos fundos SAFE, Programa Europeu que Portugal aderiu, estamos a criar condições de cumprir o nosso compromisso internacional dos 2% do PIB em matéria de contributo no quadro da NATO para a defesa, mas também estamos a aproveitar estes fundos para reindustrializar a nossa indústria de defesa e para criar competitividade internacional das nossas PMEs. E, portanto, gostaria de ouvir que, como é que entende que nós podemos aproveitar esta oportunidade mais do que participar para podermos ganhar competitividade. E, finalmente, um tema importante, as interligações ibéricas tiveram desenvolvimentos muito recentes e perguntar, Sr. Ministro, se não entende que no próximo quadro financeiro plurianual, na área do investimento, nós devemos fazer uma batalha para contemplar verbas para este investimento específico, porque as interligações ibéricas são para nós cruciais na capacidade de resistir, por exemplo, a um apagão, mas também do ponto de vista económico, de podermos beneficiar de preços de energia muito baixos para as nossas indústrias e para as famílias e podermos exportar para a Europa o nosso excedente de energias renováveis. É absolutamente crucial que as interligações europeias sejam encaradas pela própria União Europeia, da Península Ibérica e, em particular, de Portugal, como investimentos estratégicos na nossa autonomia energética e, se quisermos, olhando para dentro, na nossa soberania nacional. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Também dispõe de 8 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Regina Bastos, Sr. Deputado Paulo Muniz, muito obrigado pelas perguntas. A primeira ponto, ainda a respeito, enfim, da Ucrânia, dizer que, de facto, não foi ainda possível, não sei como é que estamos agora a esta hora, mas fazer aprovar o 21º pacote de sanções. Enfim, foi uma negociação difícil, porque nas sanções à Rússia é preciso sempre ter algum cuidado com aquelas que são as sanções que, digamos, são contraproducentes, que a dada altura exercem maior castigo sobre os europeus ou empresas europeias do que sobre os russos. Porquê? Por causa da capacidade de, digamos, poder fazer uma espécie de fuga às sanções, vendendo-a para terceiros países, que por sua vez depois vendem aos europeus por um preço mais alto. Portanto, enfim, mas em todo caso, até foi um processo muito mais expedito que os anteriores, porque a Hungria mudou de atitude. Continua a haver o problema do LNG transportado por barcos, enfim, gregos, e que, ou seja, a Grécia está aqui a pôr este problema, e também de um banco austríaco que manteve a sua atividade em Moscovo ao longo destes 4 anos e agora decidiu sair e quer sair com algumas indemnizações ou compensações pelos prejuízos que vai ter em função de determinadas restrições que existem, mas que evidentemente também não invocou enquanto não teve nenhum prejuízo com isso. Portanto, enfim, temos aqui de facto dois obstáculos que na segunda-feira me pareciam com capacidade de serem transpostos rapidamente, mas que até agora ainda não foram. Enfim, ouvindo cada país, eles têm as suas razões e nós, enfim, procuramos sempre ser compreensivos, mas era muito importante que este 21º pacote, com o design que tem atual, enfim, obviamente, devidamente acomodadas as preocupações dos países que ainda têm alguma resistência ou alguma objeção, alguma reserva, talvez seja a melhor palavra, enfim, ultrapassar isso. Isso é importante pelo sinal que se dá. Também há aqui o problema do oil cap, para usar a expressão inglesa, que também tem a ver com o risco muito grande de repente nós aumentarmos exponencialmente as receitas russas. Isso é que também não pode ser. Também tem também a ver esse assunto para resolver e as coisas estão ligadas. Depois, quanto à questão da Ucrânia, aquilo que nós assistimos hoje é claramente a um momento diferente em que as Forças Armadas Ucranianas têm demonstrado uma grande capacidade de, digamos, mudar os termos da equação, infligir danos, enfim, ao Estado russo ou às tropas russas de grande monta, nomeadamente em território russo, não é? Que têm trazido, nomeadamente na questão dos combustíveis, uma crise muito grande pelo grau de, digamos, de danificação que foi capaz de infligir às refinarias, não é? Portanto, este é talvez o ponto principal. Aí, eu gostaria de dizer o seguinte, na União Europeia, essencialmente o grande apelo é à disponibilização de todas as baterias antiaéreas que sejam possíveis, porque a resposta russa aumentou de forma extremamente grave os danos em civis, ou seja, está a usar um perfil de ataques muito mais destruidor e visando basicamente e diretamente alvos civis nas grandes cidades ucranianas e, portanto, a defesa antiaérea é a grande questão. Por outro lado, é questão já de preparar o inverno. Na verdade, esta, digamos, capacidade de resposta ucraniana deu-se a partir da primavera, não é? E veio até ao verão, portanto, deu-se, no fundo, neste primeiro semestre, mas, evidentemente, que nós sabemos que hoje cerca de 80% da capacidade energética ucraniana está afetada. Isto tem efeitos terríveis durante o inverno e, portanto, é preciso aumentar muito a resiliência energética. E aí a doação de geradores, a criação de soluções alternativas é muito importante para providenciar os ucranianos. E aqui estou a falar em infraestruturas civis, umas críticas em termos de produção e até de produção de armamento e outras críticas em termos humanitários, os hospitais, por exemplo, não é? E, portanto, é preciso realmente reforçar essa capacidade. Bom, dito isto, nós na questão que temos desta coligação para a defesa antiaérea, de facto, é uma questão que eu terei de pôr agora ao Sr. Ministro da Defesa e ao Sr. Primeiro-Ministro. Terei uma oportunidade muito próxima de debater isto com eles. Posso dizer que, para a indústria portuguesa e designadamente até para os Açores, talvez hajam aqui, para a região autónoma dos Açores oportunidades interessantes, têm que ser exploradas para ver se efetivamente é assim, e se assim for, eu acho que seria de virmos a aderir a esta coligação. Mas, enfim, isto foi a informação que eu recolhi in loco, preciso agora de detalhar com mais estudos e, obviamente, não tomar nenhuma posição sem falar com o Governo em geral e, em particular, com a pasta da Defesa, que tem aqui, obviamente, uma palavra mais decisiva. Depois, eu devo dizer, quanto à questão do quadro financeiro plurianual, eu queria realmente dizer que eu não sei se conseguirá fazer isso nestes 6 meses. E porquê? Justamente porque o que eu vejo é, de alguns países, os contribuintes líquidos principais, uma clara rejeição do volume que está previsto pela Comissão em termos de orçamento para o próximo QFP. E, portanto, isso significa uma redução grande das fontes de financiamento. Isto é capaz de ser irreconciliável com a rapidez que muitos Estados queriam, mais por causa até da situação política que ao longo do próximo ano de 27 se vai viver em vários Estados europeus e que, portanto, depois não darão, digamos, a estabilidade necessária para fazer uma negociação que não seja discutida na praça pública com efeitos muito negativos para o processo negocial. Mas eu acho que vai ser difícil. Também porque, obviamente, temos aqui o problema dos chamados rebates, que, obviamente, no novo design do QFP não parecem fazer sentido. Faziam sentido quando a coesão e a política agrícola comum, digamos agora este primeiro pilar, eu vou chamar assim, ou este primeiro grupo, de facto, tinha um peso diferente. Hoje estamos a falar de outra realidade, ao aumentarmos o pilar da competitividade como estamos a aumentar. E, portanto, enfim, eu acho que é preciso ver como é que vamos ficar nessa matéria. Em todo o caso, eu acho que Portugal parte, neste momento, numa situação bastante melhor do que aquela que tinha há 6 meses atrás. Isso é importante. Para além disso, com um senão, que é aquele que eu já referi das regiões ultraperiféricas, porque aí não se fez ainda nenhuma evolução. O que eu acho que, do ponto de vista tático, faz sentido, porque eu acho que é mais fácil fazer o convencimento das nossas contrapartes da importância de apoiar as regiões ultraperiféricas é mais fácil do que aquilo que fizemos até agora e que já conseguimos, mas o que já conseguimos não é uma negociação só está fechada quando está toda fechada, portanto é natural que até haja uma diminuição. Se a diminuição for igual para todos, eu acho que isso já é uma vitória para nós. Se ela for assimétrica, aí depende muito de nos tocar mais ou menos. O que havia é que a distribuição anterior era altamente assimétrica, e isso era o aspecto mais negativo. Eu peço desculpa, sei que havia aqui outras perguntas muito importantes, mas um esclarecimento cabal não se compadece com ir a todas as perguntas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora, em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E vou abordar alguns dos temas que já aqui falou e, sobretudo, que apresentou na sua intervenção inicial, como também já seria expectável. E queria começar por recordar os 40 anos de integração de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, que são este ano assinalados, e essa adesão apresentou um marco fundamental na consolidação do processo democrático português, e isso também é importante ter em conta quando discutimos a questão do alargamento a outros países, mas também determinou profundas alterações do ponto de vista económico e social no nosso país. E na assinatura do Tratado de Adesão, em 1985, o então Primeiro-Ministro Mário Soares deixou-nos uma afirmação que, diria, permanece profundamente atual e passo a citar: não se pense que seja uma opção de facilidade, exige muito dos portugueses, embora lhes abra simultaneamente largas perspectivas de desenvolvimento, fecho aspas. Ora, esta tem sido em larga medida a história de Portugal na União Europeia, uma história de oportunidades, desenvolvimento, mas também de exigência, adaptação e de responsabilidade. E digo que a integração europeia continua a representar uma enorme oportunidade para Portugal, mas exige naturalmente esta preparação, a capacidade de adaptação e influência também nas decisões europeias. E essa exigência será particularmente evidente não só na negociação, mas com o próprio quadro financeiro plurianual que já aqui hoje abordámos. Sr. Ministro, independentemente da discussão que ainda ocorrerá, e já aqui disse as suas dúvidas relativamente à capacidade de termos uma decisão até ao final do ano, Parece-nos certo que Portugal terá de se adaptar a um orçamento europeu com maior peso dos programas geridos centralmente e dos concursos competitivos, exige maior capacidade para preparar projetos, estabelecer parcerias europeias, disputar financiamento, como temos vindo a discutir ao longo dos últimos meses, mas existe também um orçamento europeu à altura das novas responsabilidades da União. A União tem que investir mais em defesa, como já me dissemos, também a questão da competitividade, e temos números para isso, na transição energética, no apoio à Ucrânia, mas também na preparação do alargamento, e mesmo com todas as dúvidas que disse e relativamente à possibilidade até de reduzir o orçamento, para nós um orçamento mais fraco não é forma de ou possível para dar resposta a todas estas necessidades, não deixando de cair a coesão e a política agrícola comum. E, portanto, a União precisa de um orçamento reforçado e esse reforço de orçamento dificilmente dependerá só ou de um aumento das contribuições nacionais. Mesmo a emissão de dívida comum não resolverá certamente a equação e, portanto, a criação de novos recursos próprios é para nós indispensável e, portanto, aquilo que questiono o Sr. Ministro é se nesta discussão, que naturalmente não pode ser deixada para o final, porque não podemos estar a estabelecer a dimensão do orçamento sem saber as receitas com que podemos contar, mas pergunto sobretudo que recursos próprios defenderá Portugal e com que estratégia nacional, nomeadamente com que se o Governo está a trabalhar com outros Estados-membros para construir uma posição comum e fazer avançar esta agenda. Depois, hoje mesmo, e a visita da Presidente da Comissão Europeia à Ucrânia ocorre num momento particularmente relevante, já que foi dito, depois de um inverno muito duro, existem alguns sinais de esperança, nomeadamente com a resposta da Ucrânia. Esses sinais devem ser recebidos, apesar de tudo, com alguma cautela e prudência, mas essa visita confirma mais uma vez que o futuro da Ucrânia e o futuro da Europa estão profundamente ligados e essa ligação coloca inevitavelmente no centro da agenda europeia a questão do alargamento, e o alargamento diria que é uma necessidade geopolítica, também já hoje o referimos ao longo desta discussão, que não podemos pôr em causa, eu diria mesmo que é inevitável. E referimos ao alargamento da Ucrânia, mas não apenas à Ucrânia. O Presidente do Conselho Europeu admitiu há dias que as negociações com o Montenegro poderiam ficar concluídas até ao final de 26, apontando para uma possível adesão até 2028. A própria embaixadora da Irlanda hoje tivemos a oportunidade de ouvir e apresentou como uma das prioridades a questão do alargamento. O processo de adesão de outros países e da Ucrânia em particular continua igualmente no centro da agenda europeia, com horizontes temporais certamente mais longos. Isto traz grandes desafios para Portugal e obrigará a que a União Europeia não seja aquela União Europeia que temos atualmente. Portanto, aquilo que questiono é que reformas institucionais e orçamentais considera o Governo necessárias antes de novas adesões e qual é a estratégia do Governo, no fundo, para preservar a influência de Portugal numa União Europeia com mais membros e uma dimensão acrescida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, é a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e quero começar por dizer que fiz a mesma questão que agora vou colocar ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças esta manhã, mas como não obtive resposta, tenho que fazê-lo aqui junto ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Sr. Ministro, como sabe, foi com o voto do PS que o Orçamento de Estado para 2026 foi viabilizado aqui na Assembleia da República. Por isso, temos uma legitimidade adicional para lhe colocar a questão que aqui estamos a fazer. Nós levamos a sério a informação que o Governo nos dá. E o Governo, e nós temos que ter a certeza que o Governo está a transmitir à Assembleia da República a informação correta a cada passo. E como sabe, Sr. Ministro, existe um instrumento que chama, um documento que chama Quadro de Políticas Invariantes, que é apresentado no final de agosto aos deputados e que enquadra o raciocínio que cada um dos grupos parlamentares tem sobre a margem que o Governo tem ou não para que o Orçamento de Estado acolha medidas mais ou menos generosas. E o Sr. Ministro das Finanças, no documento que enviou no final de agosto do ano passado, indicava que a transferência de Portugal para o Orçamento da União Europeia iria crescer 624 milhões de euros. Era um valor, do nosso ponto de vista, praticamente inédito face ao histórico que existia. Mas demos o benefício da dúvida. Só que esse benefício da dúvida não sobreviveu 5 semanas. Porque no Orçamento de Estado que aqui apresentou, no Programa Orçamental dos Assuntos Europeus, a transferência para o Orçamento da União Europeia subia apenas 22 milhões de euros, que era, aliás, aquilo que é o padrão. A questão que eu coloco é a seguinte, Sr. Ministro. Nós estamos em vésperas do Governo nos começar a enviar informação que ajuda a enquadrar a posição de cada um dos grupos parlamentares. E a pergunta que eu aqui coloco é a seguinte. Qual era o número que estava certo ao fim de 6 meses de discussão orçamental? Qual era o número que estava certo? O no quadro de políticas invariantes, em que o aumento era de 624 milhões de euros, ou o apresentado no Orçamento de Estado, em que o aumento era 22 milhões de euros? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor, Sr. Ministro.
Bom, Srs. Deputados Eduardo Pinheiro e António Mendonça Mendes, muito obrigado pelas perguntas. Eu queria começar por dizer, a propósito do quadro financeiro plurianual e da primeira questão posta, dizer o seguinte. É evidente que a União Europeia tem que decidir se quer ter mais competências ou não. Isto, aliás, é a questão de mais Europa. O Chega é um partido que é bastante simpático na forma como põe as coisas, porque é sempre contra a Europa e mais Europa, mas quer que a Europa pague tudo. E protesta sempre quando a Europa não paga. Portanto, enfim, tem de decidir o que é que quer. Isto era a resposta que eu tinha para mais Europa e melhor Europa. Até quis pagar pensões com o dinheiro europeu, veja-se lá. E, portanto, evidentemente que se é assim, para pagar pensões, claro que tem que ter muito mais Europa. E Europa daquela que não gosta. Aqui, o que é que eu ia dizer? A Europa tem, de facto, de fazer essa decisão. E eu não acho que um orçamento que signifique 1,27, mas que fosse 1,50 ou 2% do PIB europeu, que fosse um orçamento muito grande. Os Estados Unidos, que são uma federação, evidentemente, não é o caso europeu, mas têm um orçamento que anda na casa dos 20 e tal. Eu não sei agora bem, já soube esse número de cor, mas agora não sei. Mas só para se ter uma noção da diferença, quer dizer, nós com o dobro, nós hoje em dia com 3% do PIB europeu temos um orçamento dessa escala, podíamos fazer milagres extraordinários. Portanto, não estou a pedir que vamos para esses níveis, mas de facto aquilo que nós vemos é uma grande falta de vontade dos Estados mais, com mais capacidade para reforçarem as suas contribuições. Isso significa duas coisas. Significa que eu acho que a mutualização da dívida, ainda que parcial e consignada a determinadas finalidades, foi a experiência do PRR, mas também implicaria aqui, ou da Next Generation EU, o rollover da dívida, isto é, significaria que nós agora deveríamos, enfim, renovar essa dívida e não estar a pagar, porque isso é um fator de grande compressão do orçamento do quadro financeiro plurianual que aí vem. Mas, portanto, essa é uma solução e a outra é, obviamente, os recursos próprios. No que aos recursos próprios diz respeito, eu devo dizer o seguinte: todos os países vão adiantando alguns recursos próprios, mas depois cada vez que cada um se pronuncia sobre cada qual, não vemos que haja uma grande capacidade de se entenderem. Pronto, isto também se aplica a Portugal. Alguns recursos próprios a nós não nos convém nada, eventualmente, e portanto nós também, enfim, procuramos não ter grande entusiasmo a propósito desses. Portanto, eu não estou aqui de maneira nenhuma a fazer um blame game, para usar, enfim, mais uma expressão inglesa, uma vez que hoje o inglês foi aqui retratado como o novo latim, e portanto será fator de grande erudição usá-lo, mas na verdade o que acontece é que um jogo de culpas de facto não me parece. Enfim, e o que nós vemos aqui efetivamente é a questão do imposto sobre as grandes empresas, enfim, há a questão do imposto sobre o tabaco, há a questão do imposto digital, há a questão dos ETS, portanto, enfim, há a questão do lixo eletrónico, que agora, por exemplo, enfim, até parecia um imposto muito simpático, mas no caso português poderia ter efeitos muito negativos. Portanto, isto só para dar um exemplo de que eu diria que aqui, na questão das plataformas digitais, nós somos tendencialmente favoráveis, enfim. Noutros, eu diria, o caso do tabaco, temos de ponderar, há equilíbrios a fazer. Havia propostas também altamente fundamentalistas que, sinceramente, nos parecem, talvez, ir longe demais. Nos ETS, é uma discussão que, mesmo em Portugal, é altamente polémica, portanto temos entusiastas e temos detratores, e por isso este é um processo que, de facto, do meu ponto de vista, sendo muito honesto, acho que é um processo extremamente mais complexo. Eu conheci-o já da minha estadia no Parlamento Europeu, ia dizer passagem, mas enfim, 15 anos não é bem uma passagem, portanto, desse tempo, mas de facto nós temos mesmo um problema, que é cada vez que se encontra uma nova receita, e até uma receita que poderia eventualmente não ser qualificada como um imposto europeu, e portanto não pôr sequer aquela questão de saber se vai haver uma fiscalidade europeia ou não, cada vez que essa questão se põe, as divergências são enormes. E, portanto, eu devo dizer que essa é a razão pela qual eu fiz, talvez, mais no tom de que na afirmação, relei algum ceticismo, é de facto esse de que eu vejo, quando vamos um a um, que é extremamente difícil arranjar uma unanimidade à volta dessas novas formas de financiamento. Não há dúvida que tem razão numa coisa o deputado Eduardo Pinheiro. Se nós queremos cumprir aquelas finalidades que agora propusemos à União, mantendo níveis muito razoáveis de coesão, que também são fator de competitividade, e da política agrícola comum, que são fator fundamental da autonomia estratégica da União, a verdade é que é impossível fazer essa equação sem ter, por um lado, alguma mutualização da dívida e, por outro lado, alguns recursos próprios. Bom. Enfim, julgo que não o esclareci muito, mas em todo caso fiz um ponto da situação de impasse em que nos encontramos. Depois, quanto à questão do alargamento, enfim, e quanto à questão, enfim, como sabe, este governo, ao contrário do anterior, é altamente favorável ao alargamento à Ucrânia. Isto é uma coisa que é evidente, desde logo nas declarações, é claro que o anterior Primeiro-Ministro já mudou de posição, mas Portugal foi o último país a atribuir a aceitar o estatuto de candidato da Ucrânia em junho de 2022. Foi o último país, até a Hungria foi primeiro. E não deu entrevistas a dizer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, como deu o Primeiro-Ministro António Costa à época. Pronto. Agora faço-lhe a justiça dele ter mudado de posição, só não muda quem realmente não isso também não ia dizer isso, mas isso, em todo caso, seria elogio, porque não estava a chamar isso, ao contrário, estava a dizer que não era, mas, na verdade, houve aqui uma mudança. E eu acho mesmo que nós temos, pois aí a palavra que eu tenho usado muitas vezes e que sinceramente na qual me revejo completamente, é que aqui todos os alargamentos foram geopolíticos. E como todos os alargamentos foram geopolíticos, a Grécia entrou 5 anos antes de Portugal e da Espanha, não porque estivesse mais preparada, mas porque estava isolada geopoliticamente. Pronto, é só isto. 10 países entraram com o Tratado de Nice, não porque estivessem todos com a mesma velocidade, mas porque seria extremamente problemático. Mesmo a Roménia e a Bulgária entraram em 2007, porventura era para entrar mais tarde, mas quando se percebeu que poderiam ser perdidas para a causa europeia, houve necessidade de acelerar. E muito bem, porque, como eu digo, já que falam sempre em critérios de mérito, a geopolítica também é um critério de mérito. Bom, e agora julgo que estou sem tempo. E pronto. Mas eu tenho coisas para lhe dizer. Mas não é sobre isso, é sobre a falta de sentido de responsabilidade do seu partido.
Muito obrigada, senhor Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tenho agora a palavra o seu deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu não resisto em voltar a um tema que já foi mencionado, o Sr. Ministro até já sabe qual é, a um tema que já foi mencionado anteriormente, até nem planeava fazê-lo, mas tenho de o fazer, porque a caricatura que fez há pouco da posição da Iniciativa Liberal ficou-lhe mal, Sr. Ministro, porque não é a posição de Iniciativa Liberal que não deva haver quaisquer regras nos espaços digitais. Ou que nós queiramos que os espaços digitais sejam um faroeste em nada comparável com as regras que existem no espaço físico. Aliás, é justamente por sabermos que existem muitos perigos nos espaços digitais que consideramos que temos de ter muito cuidado com a maneira como abordamos este novo tema da regulação do espaço digital, porque é importante que ele seja discutido e temos de encontrar uma boa solução técnica e jurídica para conseguir impor regras de funcionamento nos espaços digitais. Aquilo que temos dito é que as propostas que têm sido consubstanciadas no chat control, discutiu-se agora 1.0, mas estou a falar sobretudo no chamado 2.0, são desproporcionais no seu conteúdo. E não devia ser esse o caso, porque aí estão-se a implementar regras que, se fossem implementadas no mundo físico, relativamente a comunicações telefónicas, por exemplo, ninguém as aceitaria. Mas, justamente pela imaterialidade do espaço digital, de repente parece tudo mais aceitável. E é para isso que temos alertado. Agora, que se tente procurar uma solução técnica e jurídica que nos permita perseguir aquelas pessoas que procuram abusar de crianças, e não é só o abuso de crianças já agora, que é a única coisa de hedionda que anda a acontecer nos espaços digitais. Há muito mais coisas que acontecem nos espaços digitais que também têm de ser combatidas. Vamos a isso, vamos encontrar soluções. Aquilo que dizemos é que o chat control, tal como foi apresentado, não era uma boa solução. Mas passando agora ao quadro financeiro plurianual, que tem sido a principal discussão que temos feito aqui. Podemos andar dar várias voltas à mesa a discutirem como seria tão bom que o orçamento fosse maior e como seria tão bom que os 27 Estados-membros viabilizassem um orçamento muito maior para responder a todas as necessidades, enquanto se mantinha a coesão tal como estava, enquanto se mantinha a CAP tal como estava, enquanto as regiões ultraperiféricas beneficiariam das mesmas condições, sabendo que não é isso que vai acontecer. Sabendo que não existe um acordo entre os vários Estados-membros sobre que recursos próprios é que vamos utilizar, não existe um acordo sobre usar mecanismos gigantescos de mutualização de dívida à moda espanhola, se for para setores específicos como defesa, talvez haja mais abertura, como não existe acordo por parte dos Estados-membros ou disposição, neste caso, não é preciso acordo, para aumentarem as contribuições nacionais. Existem Estados-membros importantes que estão a atravessar uma crise fiscal e existem outros que estão a empenhar os seus recursos noutras prioridades. Portanto, temos de trabalhar com os fundos que temos agora à disposição. E é nesse quadro que o governo português está a trabalhar. Nesse mesmo quadro, agora o governo português tem de escolher. Ou vai no sentido que é no sentido inicialmente apresentado pela Comissão Europeia, no qual se pretende apostar mais na competitividade do nosso bloco geopolítico, apostar mais na nossa capacidade de nos defendermos e apostar mais, sim, numa concorrência saudável entre os diferentes Estados-membros, ou apostar no modelo que manifestamente não está preparado para os tempos que aí vêm e para os tempos que já estamos a atravessar, que é o modelo clássico da coesão e da CAP enquanto pilares fundamentais do quadro financeiro plurianual. Foi por isso que no último debate com o Sr. Primeiro-Ministro a este respeito, sobre o Conselho, eu levantei, a Iniciativa Liberal levantou as suas preocupações relativamente à proposta do Chipre, no qual referi que o início das negociações foram já começar já a baixar a ambição da proposta da Comissão Europeia. Portanto, se calhar não vamos investir tanto em investigação e desenvolvimento, se calhar não vamos investir tanto em competitividade, e estarão a juntar os chamados amigos da coesão, que escreveram uma carta subscrita pelo governo português, que pretendem justamente apostar no modelo que nos trouxe até aqui. O modelo que nos trouxe até aqui trouxe-nos a uma Europa menos competitiva, que está simplesmente empenhada em gerir os seus equilíbrios internos. Ora, a mera gestão de equilíbrios internos entre os Estados-membros da União Europeia não nos vai levar a conseguir enfrentar as enormes pressões geopolíticas que vamos sofrer, não só por parte da China, mas por parte dos Estados Unidos também e por parte de outros. E por isso eu quero saber é por onde é que quer ir o governo português, até onde é que está disposto o governo português a ir para defender simplesmente o modelo de antigamente que sabemos que não nos vai servir para o futuro. E ainda a propósito disto e a propósito dos atrasos e dos problemas que a União Europeia enfrenta, a Iniciativa Liberal está também preocupada com todo este discurso que tem sido feito em torno da soberania tecnológica, que é importante, mas a soberania tecnológica a todo custo pode ter custos muito importantes para as economias europeias. Se soberania tecnológica se traduzir numa mera proteção em setores muito mal desenvolvidos na União Europeia, com a miragem de que iremos alguma vez concorrer com grandes empresas tecnológicas já estabelecidas a prestar os mesmos serviços nos Estados Unidos, isso é uma ilusão. A União Europeia não vai ser capaz de se tornar mais soberana. Se, por outro lado, aceitarmos que há certas áreas onde não vamos ganhar, mas podemos aproveitar a tecnologia que já existe e tentar correr para a frente e ganhar a próxima guerra e não a guerra do ano passado, então talvez tenhamos uma oportunidade. Portanto, toda esta ideia de achar que um grande ataque às grandes tecnológicas é que nos vai salvar do problema de competitividade que temos, é algo que nos preocupa profundamente. Há alguns Estados-membros da União Europeia que pensam que é esse o caminho, mas esse parece-me simplesmente estar a olhar para trás e a tentar ganhar guerras que já perdemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Primeiro ponto que eu queria dizer, aqui, como viu na explicação que eu fiz sobre a nossa visão daquilo que chamam o chá de controle, eu falei das crianças, mas falei sempre na questão do crime em geral. Isto é só para dizer que estamos totalmente em sintonia, de que isto não deve ser, estamos a falar de ameaças que são muito mais genéricas, não estamos a falar apenas das crianças em particular. As crianças servem, naturalmente, para, eventualmente, sensibilizar mais as pessoas, mas há crimes de todo o tipo e com grande lesão social, isto é, com um impacto social tremendo, que, obviamente, assim como são cometidos, eram dos modos tradicionais, físicos e analógicos, agora são cometidos por vias digitais ou são até potenciados no seu impacto e nos seus efeitos pela amplificação que os meios digitais trazem. Dito isto, efetivamente, quanto à questão do QFP. Quer dizer, eu não sei porque é que diz que estamos agarrados ao modelo anterior, porque nós acabamos todos de aprovar o novo modelo. Portanto, e o novo modelo tem, no fundo, e portanto, sinceramente, não é? Portanto, temos realmente um pilar para a coesão económica, digamos assim, que contém a tradicional coesão territorial e agricultura, muito bem, as pescas, etc. Temos a competitividade, prosperidade e segurança, e temos depois, enfim, a Europa Global e a própria administração, esses talvez não sejam aqui muito relevantes, mas só para termos uma ideia, os fundos de coesão e de agricultura, que representavam mais ou menos 60% de todos os fundos, passam, são diminuídos para 54%, mas em rigor para 45%, porque 9% desses são para pagar o Next Generation EU, ou seja, são para pagar a dívida comum contraída a propósito do Covid. E, portanto, estamos a falar de uma diminuição de 15%. Depois, na competitividade, passamos de 16% para 30%, quer dizer, ou seja, duplicamos o Fundo de Competitividade a que todos os atores europeus, não estamos a falar de Estados, estamos a falar de empresas, estamos a falar de consórcios, têm acesso em condições iguais. Não é verdade aquilo que às vezes se diz, que Portugal está prejudicado por isto. No Horizonte Europa, nós tivemos um desempenho muito, muito, muito superior àquilo que é a nossa chave de capital, ou seja, nós fomos buscar uma parte do bolo que é superior àquela que proporcionalmente nos caberia. Portanto, há um ponto que há pouco foi tocado aqui pelo deputado Eduardo Pinheiro e que eu acho que é crucial para nós termos, reagirmos a esta nova, que é a questão de prepararmos a nossa administração e as nossas empresas para outro tipo de candidaturas aos fundos, justamente em competição. Isto não significa que, no caso do Fundo da Competitividade, nós não tenhamos que, eventualmente ainda, tentar introduzir lá um fator de equidade, isto é, e no fundo isso, essa preocupação também já foi aqui expressa na intervenção do deputado Eduardo Pinheiro, que é olhar um pouco para as pequenas e médias empresas e para a sua capacidade, especialmente em países altamente periféricos. Nós somos dos mais periféricos, nós como é a Grécia e como são outros, ou seja, estamos mais distantes, de justamente podermos estar numa igualdade de circunstâncias, ou se quiser, para voltar a usar uma expressão do novo latim, no level playing field. Portanto, de facto, é basicamente essa a discussão. Mas, portanto, aqui não vê nenhum cheiro a bolor, nem nenhuma saudade do tempo em que os fundos vinham de acordo com nostalgia do tempo em que eles vinham dessa maneira. Portanto, estamos num outro quadro. Agora, nós não podemos é matar a ideia da coesão, porque isto é uma coisa que eu expliquei até ainda recentemente. Olha, assim como hoje tiveram um encontro com a senhora embaixadora da Irlanda, a presidência organiza sempre, com todos os diplomatas acreditados em Lisboa da União Europeia, os embaixadores, enfim, às vezes até os não-residentes vêm de propósito, um pequeno almoço também sobre as prioridades da presidência. E portanto, enfim, como eu lhes expliquei, Quer dizer, a coesão faz parte da competitividade, quer dizer, e não há dúvida de que, e dei esse exemplo, por exemplo, países como os Países Baixos e a Alemanha, estes dois, tiveram ganhos enormes com o euro, ao contrário do que dizem, porque eles de facto tinham economias muito competitivas pela sua vantagem tecnológica comparativa ou comparada, mas tiveram uma moeda que não era tão forte quanto aquela que tinham e que lhes deu também uma grande competitividade internacional. E tiveram superávites, enfim, de comerciais verdadeiramente extraordinários. E, obviamente, que isso implica depois algumas transferências para aqueles que contribuíram para isso. Portanto, isto não é nada que desafie as leis da economia ou sequer as economias de mercado. E, portanto, nós não podemos acreditar nas narrativas que todos aqueles que são beneficiados por um certo sistema e ainda por cima chegam ao fim e se fazem de vítimas, não é? E, portanto, o que não é o caso. Enfim, não estou a dizer que não haja... isto aqui não é nada contra este ou contra aquele, é só dizer que na batalha dos argumentos e das visões temos isso. Enfim, eu queria ir aqui um pouco à questão da soberania tecnológica, só para dizer que estamos de acordo quanto a isso. Uma das coisas que eu tenho dito é, por exemplo, para o setor automóvel, vale a pena irmos atrás do setor elétrico? Não valia a pena estarmos já no hidrogênio? Isto é, estamos a passar para a geração seguinte. Foi isso que fez a China. A China, quando começou a investir no elétrico, o elétrico não representava nada aqui. Mas ela ganhou, durante 10 ou 12 anos, uma grande vantagem. Se nós formos agora tentar competir ainda... Não estou a dizer... É um exemplo. E, sinceramente, não é competitivo sequer ainda. Portanto, não estamos... Só estou a dizer, nós devemos trabalhar... quando elas não são competitivas. O mesmo aconteceu, enfim, já me estou a exceder no tempo, mas aconteceu, por exemplo, com as energias renováveis. Isto tinha a ver com a questão das interligações. Não, que, quando nós apostamos, eram tremendamente caras, mas hoje já não são. E, portanto, o que acontece é, de facto, nós termos alguma capacidade de antecipação. Não estar a apostar nos mesmos cavalos que estão a apostar os outros e estarmos já a pensar na geração seguinte de tecnologia. E aí aparecemos primeiro que os outros e temos aí uma vantagem competitiva.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Dispõe de 6 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, a equipa que o acompanha, os restantes colegas. Já nos vimos ainda há pouco na primeira parte desta comissão, mas boa tarde a todos os que chegaram entretanto. A cada quadro financeiro plurianual temos sempre uma discussão que é muito semelhante entre coesão e competitividade, tenha exatamente que nome tenha, segundo a moda do momento. A certa altura era o The Greening of the Budget, noutras alturas houve outros nomes. Essa discussão muitas vezes é tida, pelo menos por alguns atores interessados e talvez noutros, revelando, a meu ver, alguma estreiteza ideológica sobre aquilo que a Europa pode ser, como se fosse um jogo de soma nula, em que para termos uma coisa temos que deixar de ter a outra, como se a Europa não pudesse fazer mais e pesar mais em termos dos seus investimentos, dos seus instrumentos financeiros. E certamente pode, mas sempre pôde. O orçamento da União é relativamente reduzido no quadro do PIB europeu, é uma escolha que pode ser revista e que, a meu entender, deve ser revista. Pode ter um sentido histórico que o justificasse, mas agora estamos num momento completamente diferente. Quer dizer, é um momento em que nós não podemos ter todos ouvido o primeiro-ministro canadiano Mark Carney dizer-nos o que disse sobre os poderes médios e depois vir dizer à Europa que a Europa pode precisamente ser a líder desses poderes médios, desde que dê alguns passos no sentido de completar o mercado interno, ter uma política de defesa mais coesa e ter um instrumento de dívida comum. E, apesar de tudo, o primeiro-ministro Mark Carney é alguém que, enquanto governador do Banco Central, foi ainda dentro da União Europeia quando era governador do Banco de Inglaterra, sabe do que está a falar, não estava na zona euro, mas viu de perto a crise da zona euro. O que ele nos está a dizer é que, se a Europa completar o seu edifício, pode liderar esses poderes médios. Isso é uma coisa de que o mundo precisa agora. precisa de quem acredite no multilateralismo, num sistema internacional baseado em regras, e depois teremos todas as nossas diferenças ideológicas dentro desse quadro. Isto para dizer que o que nos cabe a nós é não largar a batalha pelos fundos de coesão, de que ainda precisamos. Já, aliás, está a criar-se um preconceito ideológico contra os fundos de coesão, que vem de algumas leituras académicas bastante apressadas e ignorantes acerca da importância que eles têm. Muitos foram mal gastos, claro, certamente. Portugal não usou sempre bem as fontes de riqueza que teve ao longo da história, é verdade. Mas não vamos dizer é que não as deveríamos ter tido. Não, não. É diferente, é diferente. Eu acho que se queremos fazer essa comparação histórica, é muito diferente, seja do ouro do Brasil, seja do petróleo das colónias, seja do wolframio, porque não serve só para comprar produtos de valor acrescentado que vêm de fora e não ficando aqui. Muitos tiveram aplicação direta em coisas que estamos a usar todos os dias. E nas qualificações de uma geração que fixa conhecimento e que nos permite, se quisermos, darmos um pulo em termos de modelo de desenvolvimento económico. O importante é o país ter uma narrativa para Bruxelas e não só adaptar a narrativa que vem de Bruxelas. Ou seja, vai ser cada vez mais necessário, no quadro dos contratos com a União e no quadro da competição, que de facto deve ter alguns fatores de coesão dentro dos fundos de competição, para tornar o acesso mais equitativo, Portugal saber para onde é que se quer dirigir. E isso é que nós discutimos pouco e devíamos discutir mais aqui. No fundo, devíamos ter mais discussão sobre grandes opções estratégicas do país e mais do que estarmos a fazer uma demonização dos fundos de coesão, que não cabe. Dito isto, que é um comentário mais genérico, gostaria de passar a duas questões, uma que tem a ver com o alargamento, outra que tem a ver com a quinta liberdade, que vem do relatório Leta, como precisamente um plano de futuro para a União Europeia. No alargamento, estive recentemente na Turquia, no julgamento do autarca eleito de Istambul, Ekrem İmamoğlu. Impressionante como julgamento farsa, quer dizer, além de ter sido destituído por via autoritária da sua função como autarca, tem que se defender perante 18 casos diferentes, 3 foi no mesmo dia, esses 3 foram calendarizados para o mesmo dia da cimeira de Ankara, para desviar a atenção dos médias internacionais. Um deles é uma espécie de anulação retrospectiva do seu diploma, para o impedir, porque na Turquia, ia dizer na Hungria, na Turquia, é preciso ter um diploma universitário para se candidatar à presidência da República, e ele é o político com popularidade suficiente para fazer face a Erdogan. É muito importante que a Europa não perca de vista este tipo de casos. Falo na Turquia, como falo na Sérvia, de países que estão a derivar, ou já derivaram para a autocracia, mas que lá está. Com eles, muitas vezes, isso pode querer dizer que já perdemos o comboio geopolítico. Não diria necessário de alargamento, mas de regiões que permitissem às suas elites pro-europeias não terem sido abandonadas. E agora, eu creio que no caso de İmamoğlu estamos a abandonar outra vez. Queria saber se o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, têm acompanhado este caso. Para não falar do alargamento ao Ocidente, à Islândia, estamos na expectativa de saber o que é que vem do referendo do próximo dia 29 de agosto. Que me parece estava comigo nesse julgamento o ex-presidente da Câmara de Reykjavik, que é um atual deputado islandês, e parece-me que as indicações são otimistas, e depois também muito vai depender da flexibilidade que países como Portugal tiverem no dossiê das pescas. Deixo apenas, como tinha dito que queria falar da quinta liberdade do relatório Leta, deixo apenas como tópico, já não vou ter tempo, e o Sr. Ministro se entender... dizer alguma coisa que tenha acompanhado sobre este assunto, sinta-se...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro, também disponho de 6 minutos, faz favor.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Sr. Deputado Rui Tavares. Não quero deixar de saudar, depois de anos de liderança do LIVRE, que agora deixou, a liderança, digo eu. E dito isso, enfim, dizer que, enfim... É evidente que o discurso feito dessa maneira parece um discurso muito generoso, mas, de facto, isto sobre aquilo que os desafios se põem à Europa, bom, nós vivemos com 27 Estados, não é? Que têm, enfim, como aqui o deputado Jorge Miguel Teixeira deixou muito claro, bom, há coisas que nós não podemos impor aos outros Estados. não é? Algumas porventura nós não queremos e outras que gostaríamos, eles também não querem. E, portanto, é preciso olhar para isso. Isto é um processo, conhece isso tão bem como eu, é um processo de construção muito complexo. Eu acho que, ao fim, estou muito de acordo com o elogio que foi feito aqui aos 40 anos de adesão. É, sem dúvida, muito positivo. E, portanto, evidentemente que mas não é possível. Não. Essa Europa com a qual sonha não existe nem vai existir. Portanto, enfim, lamento informar, mas não vai. Isto não significa que nós não lutemos por exemplo, um quadro financeiro mais ambicioso. Mas é uma equação muito difícil na prática, porque isso implica que muitos países estivessem dispostos a contribuir mais, ou estivessem dispostos a aceitar um grau de mutualização da dívida que não estão. E, portanto, que todos estivessem capazes de criar recursos próprios ou ter um grande consenso que não se verifica. A propósito de cada recurso próprio, há as posições mais dispares e, portanto, os que são a favor de uns são contra outros, os que são a favor daqueles são contra os primeiros. Portanto, torna-se extremamente difícil. Estamos sempre ali a tentar encontrar uma via de consenso, mas é extremamente difícil. E, portanto, sem esses recursos, de facto, esta panóplia de objetivos ambiciosos, designadamente esse de liderar uma construção geopolítica com essa capacidade que gostava, acho justamente difícil. Eu vou dizer, há coisas que eu acho que se podem fazer e que se estão a fazer. Uma rede de acordos de livre comércio, como aquela que está a ser construída, tem um efeito extremamente positivo sobre a limitação de tendências protecionistas. Porque, evidentemente, quer relativamente à China, quer relativamente aos Estados Unidos, faz frente. Se tem um acordo com o Mercosul, sempre agitado como o grande fantasma pelo Chega. Mas pelo Chega. E, portanto, isso. Ou com a Índia, ou com os países da ASEAN, ou o novo com o México. Evidentemente que a renovação com o México. Isso é muito positivo e isso pode criar uma rede de comércio livre que verdadeiramente cria um padrão a que as outras potências comerciais têm de cingir. E eu acho que isso pode acontecer. Ou seja, nós temos alguns instrumentos, mas não temos os instrumentos que resultariam dessa rebelião das potências médias, não é? Para tudo modificar. Enfim, claro que eu acho que há muitas coisas a fazer, mas não nesse sentido de criar uma União Europeia com essa... Falou aqui em estreiteza ideológica. Por exemplo, uma das coisas, nem sei se percebi bem, mas que o livro propôs e que significaria uma coisa extraordinária é agora de haver supermercados públicos e distribuição pública. Quer dizer, quando nós temos um partido que propõe isto, estreiteza ideológica, não sei onde é que ela está, mas está aqui. Quer dizer, é evidentemente que isso é impossível. Então, num quadro europeu, como é que vai propor agora isso? Quer dizer, é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, isto é só para dizer que as ambições para a Europa depois têm que ser consequentes também no plano das propostas que se fazem. Eu não sei como é que enquadraria isto no mercado interno, mas com certeza haverá questões. Depois, quanto à questão do referendo islandês, nunca esquecer o seguinte. O referendo é apenas para reabrir negociações, não é para entrar na Europa. Depois há de haver um segundo referendo, se chegarem a algum acordo, para saber se querem entrar ou não. Portanto, não vamos agora... aliás, deixemos os islandeses resolverem o assunto, se querem ou não reabrir, e se quiserem reabrir, evidentemente que aguardaremos depois o resultado final. Depois, enfim, quanto às questões de Estado de Direito e Direitos Humanos, a nossa posição é sempre a mesma, não é? Portanto, é de, obviamente, defendermos o Estado de Direito, defendermos que a democracia e os direitos individuais sejam respeitados por todos. Enfim, isso em todo caso não significa que essa posição, isso não significa que a Europa não tenha a ter relações com a Turquia, obviamente que tem, e Portugal relações com a Turquia também, com certeza. E nesse diálogo também se constrói muitas vezes evolução e progressos a todos os níveis, de parte a parte, e portanto Sinceramente, o que eu digo é que a Europa, obviamente, que também não pode, neste momento, que é um momento em que a realpolitik tem um papel, não pode deixar de olhar para ela também. Ou seja, sem deixar de ter os seus valores sempre presentes, mas, enfim, não ser também tão naif ou inocente que, ou ingénua, que não olhe para a balança de poderes e saiba jogar com ela. Aliás, a simples expressão que usou, que é as potências médias, e até curiosamente a expressão que usou, ser a Europa liderante, ela própria podia ser vista por outros como uma linguagem imperialista, não é? Porque, no fundo, quer substituir uma potência liderante por outra. Portanto, é uma linguagem de poder. E, portanto, o que eu digo é, eu não estou contra ela, só estou a dizer que é preciso olhar para isto com algum realismo político.
Muito obrigada, Sr. Ministro, pela palavra para...
Sim, para uma interpelação à mesa, para a distribuição de documentos. Eu sei, mas quero fazer uma interpelação à mesa para a distribuição de documentos. Com todo o gosto, enviarei ao Sr. Ministro, uma vez que está muito atento aos processos de Congresso do Livre, onde há moções individuais, que não são propostas do partido, que podem baixar a discussão para aprofundamento, e aquela que se refere é uma dessas, mas ainda assim, não lhe deixo de dizer que os Mark Treff, do Estado Federado Alemão do Schleswig-Holstein, têm financiamento europeu, ou seja, não só não violam o direito europeu, como têm financiamento europeu. Envio-lhe com todo o gosto para que fique a saber.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode enviar os documentos para a mesa, que serão remetidos ao Sr. Ministro. Passamos à segunda ronda e, contrariamente às minhas otimistas expectativas, temos 2, 4, 6 membros da Comissão inscritos para a segunda ronda. 4 do Chega, 1 do PSD e 1 do PS. Portanto, vamos começar. Já sabem que dispõe de 2 minutos e não mais do que 2 minutos. E que depois o Sr. Ministro responderá em conjunto, vai dispor de 20 minutos. Até 20 minutos, não é preciso gastar os 20 minutos. Ora, para começar, então, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os senhores e senhoras deputados. Bem, acredito que esteja já à vista, no que toca ao tema da imigração, a realidade de pressões migratórias elevadas, dificuldades crescentes de integração, até a sobrecarga de serviços públicos e o agravamento de tensões sociais que Portugal e a própria União Europeia têm enfrentado. O Pacto para as Migrações Europeu, apesar de insuficiente e com bastantes falhas e críticas a nosso ver, entrou em vigor porque a Europa percebeu de alguma maneira que foi longe demais com a falta de controle de quem entra e decide viver no espaço europeu. Mesmo assim, deparámo-nos, sem surpresa, mas sempre com a preocupação adequada, com uma União que tenta fazer passar a ilusão do controle das fronteiras, ao mesmo tempo que abre outras portas perigosas para outros lados do globo. Quando olhamos especificamente para o acordo União Europeia-Índia, esse facto fica muito claro. Neste acordo é possível encontrar mecanismos de mobilidade laboral, regimes de vistos, de reconhecimento de qualificações profissionais e deslocação de trabalhadores sem cotas, além de um princípio de mobilidade ilimitada para estudantes. Ouvimos a Sra. Secretária de Estado, numa audição passada, afirmar que este acordo é extremamente positivo para Portugal, ao mesmo tempo que não respondeu sobre o risco de possíveis irregularidades migratórias. Ora, o argumento que a Europa precisa de uma maior diversidade de parceiros comerciais é válido, mas essa diversidade não pode ser alcançada, em nosso entendimento, em detrimento de todos os outros fatores que asseguram o equilíbrio e bom funcionamento da sociedade e a economia portuguesas e europeia. Até porque, inclusivamente no âmbito comercial, este acordo apresenta riscos substanciais, por exemplo, para a indústria têxtil e de alumínio portuguesas. O falhanço na procura de uma diversidade benéfica e sustentável de parceiros comerciais vê-se pelos grandes problemas enfrentados, nomeadamente com o Mercosul, já aqui falámos várias vezes sobre isso e o Sr. Ministro até teve a particularidade de nos apontar como obras de criá-lo como um fantasma. Desta forma, Sr. Ministro, deixo-lhe 2 questões. Qual tem sido ou qual será a ação do Governo para proteger as indústrias portuguesas, não apenas neste acordo, mas em qualquer outro que coloque em risco a sustentabilidade dos nossos setores mais importantes? E a segunda questão, se o Governo terá a capacidade de pugnar pelo controlo e estabelecimento de limites claros nas cláusulas de mobilidade, seja laboral ou estudantil, no acordo União Europeia-Índia, evitando desequilíbrios graves que possam ir contra o melhor interesse de Portugal e da própria União. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro do Estado.
Foi prematura essa chamada de atenção. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Volto a cumprimentar o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Senhoras e senhores deputados, gostaria de centrar a minha intervenção sobre o Eurodigital, que é apresentado por Bruxelas como um passo natural e inevitável para a soberania europeia nos pagamentos. Já o Chega discorda e os factos parecem estar do nosso lado. Comecemos pelo custo. Entre 4 e 6 mil milhões de euros para as instituições financeiras da zona euro, o próprio BCE precisará de 1,3 mil milhões só em infraestruturas, mais 300 milhões por ano em custos operacionais. Tudo isto sem que exista uma necessidade urgente e incontornável, porque a grande maioria dos benefícios anunciados já está a ser assegurada pela iniciativa privada. E o risco mais grave, porém, nem é financeiro, é o da liberdade individual. O Eurodigital possibilitaria o acompanhamento permanente das escolhas económicas dos cidadãos, algo que hoje exige decisão judicial. Serão também facilitados o condicionamento de contas e o controle sobre o acesso à moeda. Um risco grave à liberdade dos portugueses na utilização do capital que lhes pertence. Os Patriots pela Europa, a família política que partilhamos, na defesa da soberania e da liberdade dos cidadãos, contestaram também formalmente a decisão de avançar para as negociações interinstitucionais sobre o Eurodigital. Parece-nos que um Eurodigital que custa mais, que protege menos o dinheiro dos cidadãos e que entrega mais poder às instituições centrais europeias não é de todo o caminho. Porque esta é a realidade que o Parlamento Europeu aprovou para as negociações com o voto contra dos Patriots e é importante que os portugueses saibam disto, que em Bruxelas aprovou-se uma medida que pode acabar por construir uma infraestrutura financeira capaz de monitorizar os pagamentos digitais dos cidadãos. A posição do PSD também nos parece clara, até porque a eurodeputada Lídia Pereira, que integrou a própria comissão que aprovou a Eurodigital, não só votou a favor, como foi à comunicação social também celebrar a decisão. Portanto, Sr. Ministro, nas negociações interinas...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço desculpa, mas não pode ser.
A posição de Portugal. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la e, naturalmente, ao Sr. Ministro e às Sras. Secretárias de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe uma questão e à Secretária de Estado para sensibilizar sobre o novo modelo de gestão dos fundos europeus que foi proposto pela Comissão Europeia para os anos 28-34. É flagrante, e o Governo da Madeira está preocupado com esta tendência, que é uma tendência centralizadora e podemos mesmo falar de um retrocesso que é uma desvalorização aos próprios governos das RUP, das regiões ultraperiféricas, que passam a ser dispensadas de serem do contacto que havia até este momento, que era direto dos governos das regiões, juntamente com a Comissão Europeia, sobre fundos comunitários que dizem respeito às regiões ultraperiféricas. No caso específico, a Madeira. A Madeira negociava diretamente com Bruxelas, Bruxelas diretamente com o Governo da Madeira. Esta proposta que é feita pela Comissão dispensa essa participação direta, bem pelo contrário, defende que esse diálogo não seja feito diretamente com os governos das regiões, mas seja feito com os governos centrais. Isto, no entender do Governo da Madeira, é uma desvalorização do poder autonómico, é um verdadeiro retrocesso, até porque estamos a falar de uma matéria muito importante, só para o Sr. Ministro ter uma ideia do que é que isto vale. Os fundos que nós recebemos, 14-20, andaram à volta de 500 milhões de euros em 8 mil projetos que geraram 1.500 milhões de investimento para a Madeira. Isso deve-se perfeitamente porque há um diálogo direto entre as autoridades regionais da Madeira e as entidades em Bruxelas, que naturalmente faz com que o diálogo seja direto, muito mais próximo e muito mais realista naquilo que nós defendemos. Portanto, era para sensibilizar o Sr. Ministro a se associar também a esta preocupação que o Governo da Madeira tem. Ainda vamos a tempo para reverter esta questão, mas é essencialmente isto, manter aquilo que era o diálogo direto entre os governos das regiões autónomas e Bruxelas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Dias Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e Srs. Deputados. Vivemos uma conjuntura geopolítica que empurrou a Europa para uma crise energética que, com repercussões sérias para a sustentabilidade financeira das famílias. Num momento mais crítico, a resposta genial da Comissão Europeia foi o teletrabalho. Tão genial que recuou nesta medida. E as outras respostas que apresentou focam-se nos resultados de médio e longo prazo. Mas é neste momento que as famílias sentem o peso do aumento dos preços, é neste momento que muitas famílias veem a sua sustentabilidade financeira colocada em causa. Mesmo assim, temos uma Comissão Europeia que reiteradamente exige que Portugal coloque um fim rápido aos descontos extraordinários do SP. Enquanto, do outro lado, temos os portugueses que sentem na pele o peso desta crise e que afirmam que os apoios para fazer face aos combustíveis são insuficientes. É importante lembrar que a carga fiscal sobre os combustíveis em Portugal já era maior do que a média europeia e que mais de 50% do preço final vem da taxação, enquanto o esforço financeiro das famílias portuguesas é dos mais elevados da União Europeia. Quase o dobro, por exemplo, de uma família dos Países Baixos. Chama a atenção para o facto de que a realidade energética nacional e a sustentabilidade financeira dos portugueses dependem desses descontos no ESP. É que o veneno do centralismo de Bruxelas fica mais evidente quando a Comissão Europeia preferiu excluir esta medida da cláusula da derrogação nacional. Nós percebemos que na última audição a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus evitou esta pergunta, mas é muito importante compreender se o Governo neste âmbito manterá e aumentará os apoios do ESP que protegem os portugueses desta crise, ou se vergará mais uma vez à vontade de Bruxelas e às respostas soluções de longuíssimo prazo que preferem dar resposta ao existirismo do da União. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do PS, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, peço-lhe imensa desculpa de voltar a incomodar com a mesma questão, mas naturalmente o Sr. Ministro não teve tempo para responder e terá tempo agora para responder. Sr. Ministro, o assunto... Não queria incomodar. Bom, o assunto é sério. O assunto é sério porque tem a ver com a prestação de contas do Governo à Assembleia da República. E das duas uma, ou o quadro de políticas invariantes entregue no final de agosto à Assembleia da República estava inflacionado e uma linha que diz respeito diretamente ao Sr. Ministro representava 15% do total da margem, ou, quando apresentaram o Orçamento de Estado, não refletiram os 600 milhões de euros, que tem um pequeno pormenor. É que os senhores apresentaram uma proposta de Orçamento de Estado com saldo orçamental positivo de 0,1. Se colocassem esta despesa de 600 milhões de euros, passava a saldo negativo de 0,1. Por isso, Sr. Ministro, aquilo que lhe peço é, já que o Sr. Ministro do Estado e das Finanças não me responde a esta questão, o que lhe coloco a questão é, estava o quadro de políticas e variantes certo quando entregaram à Assembleia da República que a transferência portuguesa para o Orçamento da União Europeia subia 624 milhões de euros, ou o que conta é o quadro que apresentaram com a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026. E era essa a questão muito concreta que lhe queria colocar e, se o quadro de políticas invariantes estava errado, queria saber se o Sr. Ministro tinha conhecimento que esse montante foi lá colocado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Atendendo a que está neste momento a Ministra dos Negócios Estrangeiros, mas já esteve a Eurodeputado e com uma particular sensibilidade em relação às questões dos direitos humanos, tomo a ousadia de trazer aqui um assunto de grande gravidade e que apresento através desta imagem. Seguramente que o Sr. Professor Paulo Rangel conhece, é o Sr. Dom Osório Afonso, antigo bispo de Moçambique e uma das vozes mais firmes na defesa da liberdade religiosa. Disse antigo bispo na medida em que foi brutalmente assassinado por radicais islâmicos no passado dia 6 de junho. É uma fotografia do arquivo de uma instituição que o professor Paulo Rangel também conhece muito bem, que é a AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, e que tem prestado um serviço notável na defesa da liberdade religiosa no mundo. Sabemos que o silêncio dos média no Ocidente sobre este assunto da perseguição anticristã por radicais islâmicos tem sido enorme. Entretanto, e como hoje temos aqui a presença de alguns jornalistas, pode ser que o assunto comece a ser mediatizado como bem merece. Sr. Ministro, importa que em pleno século XXI se faça um esforço internacional para a defesa clara do valor da vida humana e, acima de tudo, também para a liberdade religiosa e que, aliás, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português pode ter aqui um papel decisivo. Da nossa parte, enquanto um cristão for perseguido pela sua fé, não nos vamos calar, o Chega não se calará. As perguntas que se impõem, Sr. Ministro, são muito simples. A primeira, até quando continuaremos a aceitar estas graves violações da liberdade religiosa? E a segunda, o que é que tem feito o governo português e através, neste caso, da alta representante para as relações externas da União Europeia, a Sra. Khadija Kallas, para proteger as vítimas dos brutais atentados destes radicais islâmicos, especialmente em países que têm uma particular ligação com o nosso e com uma matriz civilizacional e uma secular relação que, quanto a nós, e garantidamente também quanto ao Sr. Ministro, importa garantir e consolidar. A liberdade são compatíveis com o tempo e cristãos perseguidos, Sr. Ministro, precisam do nosso apoio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Há pouco o Sr. Ministro não teve a ocasião de responder sobre a questão da Turquia e, em particular, do julgamento de Ekrem İmamoğlu. Pode ser lapso meu, de qualquer forma. Não. Diga? Sr. Ministro, como compreenderá, os documentos, eles vêm a seguir, mas de qualquer forma já tenho aqui o e-mail da Comissão para lhe enviar. Mas de qualquer forma, olha, devo-lhe dizer que gostei muito de ver nesse julgamento representações diplomáticas de França, da Bélgica, dos Países Baixos, e tive muita pena de não ver lá ninguém de Portugal, porque é importante para que se faça pressão sobre o governo turco naquele que é simplesmente o autarca da maior cidade europeia, que está na maior prisão em continente europeu, aquela que mais presos políticos tem, cerca de 400. Não é, apesar de tudo, matéria pequena. Queria precisamente pegar onde a última pergunta ficou, tem a ver com então a questão da quinta liberdade que Henrique Oleta, no seu relatório sobre a competitividade europeia, defende como uma possibilidade de aprofundamento e de futuro para o mercado interno europeu e, na verdade, como uma maneira de recuperar tempo perdido em relação à área ou avanço da área da inteligência artificial, onde a Europa está claramente a ficar para trás. Há, por parte da Europeana, recentemente, numa conferência recente, a defesa de que o acervo digital de património europeu, quer património bibliográfico, quer património construído, pode ser uma base importante como fundação para uma vertente, uma fileira de inteligência artificial pública. Gostaria de chamar a atenção para isso. Creio que há aí oportunidades para Portugal, nomeadamente entre o seu Ministério e o Ministério da Cultura, para projetos que possam ser anos, para que não deixemos o nosso património mais tarde ser completamente digitalizado apenas por empresas extra-europeias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Patrícia Almeida, do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, há pouco na minha intervenção, no final, falei especificamente do acordo com a Mercosul e que o Sr. Ministro diz que o Chega se mostra muito relutante em relação a este acordo desde sempre. Mostrámos-nos reticentes em relação a este acordo, tanto nós como a nossa família europeia, especialmente por causa da falta de medidas protecionistas aos nossos agricultores, mas também por causa do ceticismo em relação às medidas e aos requisitos sanitários que os países da Mercosul poderiam demonstrar para com as importações ou as exportações, no caso, para a União Europeia. E, pasme-se, esta semana foi a própria União Europeia a concluir que o Brasil não consegue demonstrar o cumprimento dos requisitos sanitários exigidos para exportar carne para o mercado europeu. Ou seja, aquilo que o Chega desde o início tem vindo a mostrar como uma reticência, vem agora a própria União Europeia dizer que o Brasil, que até era o país que nos poderia parecer que em termos de requisitos poderia estar mais avançado para os poder cumprir, é precisamente o Brasil que a União Europeia conclui que não cumpre esses requisitos para exportar carne para o mercado europeu. E, portanto, Sr. Ministro, vou reforçar as duas perguntas que tinha feito há pouco, é se o governo português mantém a confiança para continuar a defender este acordo como seguro para os consumidores e justo para os produtores portugueses, uma vez que não houve qualquer avanço em termos de medidas protecionistas para os agricultores europeus e, concretamente, para os agricultores portugueses, e se ficar efetivamente demonstrado que este acordo prejudica os setores estratégicos, como sejam a agricultura e a agroindústria, se está o governo disponível para defender a ativação das cláusulas de salvaguarda previstas no acordo ou até mesmo opor-se à sua ratificação definitiva e concluir finalmente que de facto as reservas que o Chega demonstrou desde sempre em relação a este acordo são reais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegámos ao fim da segunda ronda. Portanto, como usaram da palavra 8 deputados, o Sr. Ministro dispõe de 16 minutos para responder. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu daqui a pouco darei a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder à questão do Eurodigital, mas pela sua gravidade, eu tenho de começar a responder ao Sr. Deputado José Carvalho. É que está a ser falso quando diz que são radicais islâmicos que assassinaram o bispo. Neste momento, a principal suspeita recai sobre um padre católico. Não sei se tem noção disso. Neste momento, estou-lhe a dizer que eu sei o que estou a dizer. Aliás, isto confirmado por autoridades católicas. Portanto, é preciso muito cuidado com as acusações que se fazem ou que se veem aí na internet e que dão muito jeito. Porque eu não estou a dizer, até pode acontecer que se venha a descobrir que foram todos os assassinos foram vindos de um grupo extremista de qualquer religião. Mas, neste momento, é exatamente o contrário do que está a dizer. É um problema dentro daquela diocese com um padre daquela paróquia. É o que está, desculpe, estou-lhe a dizer, e eu tenho meios, que julgo que são, apesar de tudo, mais credíveis e fiáveis, do que aqueles que têm acesso nas redes sociais para dizer essas coisas dessa maneira. E eu estou sempre preocupado com a liberdade religiosa, estou sempre preocupado com a perseguição a qualquer pessoa em função das suas crenças religiosas, e estou especialmente desperto à perseguição aos cristãos. Por exemplo, custa-me imenso ver o que está a passar com os cristãos no Líbano, que são maltratados pelo exército de Israel. Nunca vi o Chega falar sobre isso. Nunca vi o Chega falar sobre uma freira que foi atirada ao chão por um soldado israelita. E com isto eu não estou a diabolizar de maneira nenhuma. Isto são comportamentos individuais. Não são de um país nem de um exército. Mas quando os cristãos são todos. Não há dúvida que os cristãos são o grupo religioso mais perseguido do mundo. Mas quando vem falar com essa autoridade moral, talvez fosse bom, por um lado, porque são matérias muito sérias, estamos a falar de um bispo da Igreja Católica, falar com um bocadinho mais de calma, um pouco mais de credibilidade nas fontes a que recorre. Porque nós não podemos espalhar o ódio por aí fora dessa maneira. Desde logo, isso não é nada cristão. Digo-lhe eu que sou cristão. Não é. Mas pronto, não me compete a mim dar lições de moral, mas eu não podia deixar de dizer isto perante a indignação que o tom e a forma como pôs a questão me levantou, ainda por cima com a falta de informação que tenho. Até pode acontecer que ao fim até seja verdade o que está a dizer, porque há grupos extremistas islâmicos a matar essencialmente islâmicos, curiosamente não cristãos, islâmicos moderados, no norte de Moçambique. É verdade. Mas este provavelmente não é um caso desses. Mas pronto, deixo aqui a minha voz e passava a palavra, se permitir, se a senhora Presidente o fizer, à Secretária de Estado para responder à questão do Eurodigital.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sra. Secretária de Estado, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sobre o Eurodigital, dois ou três pontos. O Eurodigital não tem riscos, é moeda, Sra. Deputada, é moeda como os euros que nós temos na carteira, só que em vez de ter numa carteira física teremos digital. Não tem grandes riscos. É até de uma certa perspectiva mais seguro na forma como muitas vezes as nossas notas e moedas podem não ser, até porque se perdem, ou porque se rasgam, ou porque se gastam. Não, várias outras regiões já começaram a ter, portanto seria muito negativo que a União Europeia não avançasse nesse sentido. É um reforço da nossa soberania digital e, por fim, não colide com as entidades privadas e financeiras que estão também envolvidas neste processo do Eurodigital e que vão participar nos projetos-piloto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Para continuar, o Sr. Ministro, faz favor.
Bom, respondendo ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha, eu sinceramente não estou nada preocupado, ou não estou nada, talvez seja exagerado, mas não estou preocupado com a questão das migrações no âmbito do acordo com a Índia, porque os meios que a União Europeia dispõe hoje de controlo, o Pacto para as Migrações, a forma como tem vindo a ser executado, permitem-nos dizer que hoje existe uma capacidade muito maior de justamente conseguir uma integração, um rastreio à partida, evitando o mais possível as entradas ilegais e portanto, estou seguro sobre isso, sinceramente. Devo dizer que este Governo, sob esse ponto de vista, julgo que tem tido uma ação que é digna de grande aprovação, que é uma política humanista, mas uma política também realista sobre a capacidade que nós temos de acolhimento. E isso é o que vale aqui também com a questão do acordo com a Índia, é mesmo esse. Portanto, os instrumentos que têm a generalidade dos países europeus hoje e os instrumentos que a União Europeia adotou são instrumentos que mostram uma preocupação com políticas que, de facto, foram laxistas e que são contraproducentes e que se viram contra os próprios imigrantes a prazo, seja porque criam tensões na sociedade, seja porque, em muitos casos, os deixam ao abandono, expostos a redes e a tráfico, expostos à exploração e, portanto, que não são bons para ninguém. E, portanto, sinceramente, eu acho que este acordo tem outra vantagem, é que ele vai permitir dar oportunidades à economia indiana. E, nesse sentido, também fixar as pessoas lá. E, portanto, é um ponto que não deve ser deixado de ter em conta aqui. Para o Mercosul, sinceramente, não vou dizer mais nada. Há aqui uma posição ideológica do Chega. E pronto, e eu respeito, porque tem de ser respeitada. Evidentemente que, se houver algum risco para a agricultura portuguesa que dê aso a acionamento da cláusula de salvaguarda, nós vamos fazê-lo. Evidentemente. Não antecipo que isso venha a ser o caso, mas se for, com certeza. Se não forem cumpridos os critérios sanitários, por isso é que o acordo está lá. E por isso, sinceramente, porque se não estivesse é porque não estava a calcular essas vertentes. Portanto, é exatamente ao contrário que eu leio as coisas. Tudo aquilo que, toda a descrição que fez a senhora deputada mostra que o acordo está bem feito. Porque ele já contempla as preocupações que a senhora deputada tem. Portanto, fez aqui um grande elogio, parecendo que estava a fazer uma grande crítica. E por isso lhe agradeço, porque me poupou o trabalho. Dito isto, senhor deputado Paulo Neves, quanto à questão das regiões ultraperiféricas. Vamos cá ver. Há uma coisa que ainda não foi tratada, que é as regiões ultraperiféricas. E, portanto, eventualmente, quando nós chegarmos a esse ponto, provavelmente teremos aqui uma solução diferente daquela que neste momento se antecipa. Em todo caso, as regiões autónomas não estão excluídas nestes planos, em que não é um plano nacional único, há planos regionais também. Elas farão parte da equipa que vai dialogar diretamente com a União Europeia e obrigatoriamente têm de constar dessa equipa e, portanto, isso acontecerá assim. Mas em todo caso, como eu digo, o que nós falamos até agora é de um pacote que não tem em conta as regiões ultraperiféricas. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem a partir de agora. Portanto, nesse sentido, convergimos na questão de que ainda temos algum tempo para fazer acertos que sejam necessários a um diálogo que, ao longo do tempo, se mostrou frutífero e se mostrou uma situação de simbiose, em que a União Europeia e as regiões autónomas, neste caso das Açores e da Madeira em particular, mas também até as regiões dentro do território continental, ou as NUTs 2, tiveram. Portanto, efetivamente, julgo que não há motivos para grande alarme aí, há motivos para atenção. Depois, se me é permitido, aqui ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, eu queria essencialmente dizer o seguinte: como é, há uma coisa que não se pode queixar, é que não tenha tido informação antes da aprovação do orçamento. Portanto, se o aprovou, era com informação, porque ela chegou antes de o aprovar e até antes de o discutir. Portanto, se considera que só uma informação é válida e se acha que é a última, então teve-a perfeitamente a tempo. Portanto, o seu escândalo é um pouco estranho, porque todas não ficou privado de fazer nenhuma proposta por causa disso. Que eu saiba. Não teve informação a posteriori, teve informação a anteriori. E, portanto, tudo o que fez no debate, todas as propostas que aprovou e tudo aquilo que aprovou ao fim, foi com pleno conhecimento de qual era o cenário. E, portanto, a sua pergunta não tem sentido. Queixa-se de uma coisa que é que não tem sentido nenhum, porque não foi ao engano, nem foi enganado, que eu saiba. Portanto, sinceramente, queria dizer isto. Estaria eu preocupado é com a aprovação que fez com o Chega nas portagens e a aprovação que fez agora na questão, isso sim, já vai em 1 000 000 000, nesta questão das propinas, em que quer dar só aos jovens licenciados, porque os outros portugueses, infelizmente, não têm direitos, era o que acontecia no IRS jovem do PS, não é? Que era só os que pertencem, enfim, àqueles que são ilustrados, não é? Os outros que eram trabalhadores não tinham, felizmente nós corrigimos isso. Agora, um duplo benefício não pode ser, até por uma razão intergeracional. O PS e o Chega fizeram esta coisa. Nas portagens, veja a percentagem de carros estrangeiros que estão a beneficiar das portagens. Isto é, de facto, são os portugueses todos a pagar para os turistas andarem de graça nas nossas estradas. São isto que os senhores conseguiram. É realmente extraordinário, mas, enfim, com isso, em vez de estar preocupado com os 620 milhões, se preocupasse com os 1 000 000 000, porque esses, soube a tempo qual era o valor, se preocupasse com aqueles que já aprovou agora para porem cargos para o futuro e que são profundamente injustos, isso é que era bom. Isso é que era bom. Isso não são cenários invariantes, são cenários avariados. São aqueles a que nos conduziu. Bom, dito isto, deixe-me ainda ir aqui só ao deputado. Eu, deputado Rui Tavares, eu já respondi à questão da Turquia. Quanto à questão da Quinta Liberdade, enfim, partilho as suas preocupações. Ir aqui só para terminar à questão do deputado José Dias Fernandes. Esta questão não é bem para esta comissão, embora tenha sido habilmente posta, mas não é bem para esta comissão. Mas deixe-me dizer que ninguém dá lições ao governo em termos de ISP. Nós começamos a dar os apoios quando se chegou a 1,73. O governo anterior foi quando se chegou a 2 euros. Sim. Já discutiram isso no plenário e ficou bem claro. Portanto, ficou. E portanto, nós não pedimos. Agora, evidentemente que nós temos que ter prudência e temos que ter, também toda a atenção a que, como se vê, estas crises não estão no seu fim. E, portanto, nós temos que atuar com prudência a pensar o que vem aí. Não é o que vem aí. É pensar no que vem aí. Há uma coisa que lhe vou dizer e que todos os dados demonstram. Os portugueses hoje têm um salário real maior e têm impostos menores. E, portanto, têm aqui uma margem que este governo, felizmente, conseguiu, pela via fiscal e pela via do crescimento económico e do crescimento dos salários, que é positiva. Neste momento de dificuldade, através deste desconto do ISP, nós conseguimos, enfim, minorar os custos que as famílias têm. somos totalmente empáticos, compreendemos perfeitamente isso, mas temos que gerir também o país com credibilidade e com prudência. E sabendo que, neste momento, estamos nesta fase, veja que o preço do petróleo vinha a baixar e esta semana subiu de forma muito severa. Isso vai ter sempre o acompanhamento em termos de desconto que nós temos, que o Sr. Ministro das Finanças explicou desde o início e, como eu digo, começou com muito maior sensibilidade social do que alguma vez, em alturas bem difíceis, teve o governo, os governos do PS. Não, talvez, com a irresponsabilidade financeira que é própria de todas as propostas do Chega. E talvez não com essas. Enfim, a sua preocupação, não estou a entrar em diálogo, mas a sua preocupação com o bem-estar dos portugueses e das famílias é verdadeira e é muito bem acolhida e muito bem compreendida porque todos a temos. Mas preocupar-se com as famílias não é resolver as questões desta semana, é pensar no ano que aí vem. E por isso é que a resposta é dada como é dada. E pronto, julgo que não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, para invocar o artigo 85 do Regimento e solicitar para fazer um protesto em função da intervenção
faça
do Sr. Ministro
favor,
de Estado.
Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a função dos deputados nos sistemas democráticos é fiscalizar o Governo. Colocam questões ao Governo e o Governo, dentro da margem que é permitida na retórica parlamentar, respondem. Eu assinalo aqui que o Sr. Ministro de Estado, e sublinho de Estado e dos Negócios Estrangeiros, considera um pequeno pormenor que o Governo envia à Assembleia da República, no quadro de políticas invariantes, uma informação que é uma informação que não é confirmada pelo orçamento e que, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu tive a oportunidade, na audição regimental, de questionar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que está aqui presente, e que não me sabia responder. Ninguém foi ao engano, Sr. Ministro. O que eu lhe pergunto, o que eu noto, é que parece que o Governo enganou a Assembleia da República. E se o Governo enganou a Assembleia da República, significa que nós vivemos, parafraseando o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, um ambiente de claustrofobia democrática. E por isso, Sr. Ministro, o Sr. Ministro pode-se refugiar na retórica que quiser, mas tem obrigação de assumir as suas responsabilidades. Ou sabia que o Ministro das Finanças enviou para o Parlamento uma informação no início de setembro, que é falsa, deduzo eu, pelas palavras do Sr. Ministro, ou então suborçamentaram. Portanto, o meu protesto é no sentido de permitir que no contraprotesto o Sr. Ministro assuma a sua função de Ministro de Estado e possa cumprir o seu dever democrático de me dizer se o Governo enganou ou não enganou a Assembleia da República no quadro de políticas invariantes no que respeita à transferência de Portugal para o Orçamento da União Europeia. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Isto mostra bem como falhou a estratégia em toda a linha, porque não estava à espera de ser confrontado com a realidade. É que estava atento. Sr. Deputado, eu vou lhe dizer o seguinte, não vale a pena. Falhou. Falhou. Não, não. É que veio. Desculpe. Eu não o interrompi enquanto fez a sua alegação. Que de resto revelou o flop em que se rondou a sua pergunta, porque o Sr. Deputado não foi enganado. O Sr. Deputado disse que via qual era o número e que ele lhe foi dado no orçamento, mas disse que aprovou o orçamento. Se tinha essa indignação toda, não tinha com certeza aprovado o orçamento, porque não ia aprovar um orçamento de um governo que o anda a enganar. E portanto, sinceramente, o que lhe digo é, não vale a pena. Desta vez o estratagema não resultou. O ano passado ia resultando, mas este ano não resultou. Porque o Sr. Deputado não tem outras perguntas, tem sempre a mesma. Esta já é velha, não é? Não é a primeira, já fez esta o ano passado. Portanto, Sr. Deputado, a nós não vale a pena. Desta vez foi apanhado. Caiu na sua própria ratoeira. Caiu na sua ratoeira.
Muito obrigada, Sr. Ministro, mas vamos, não vamos entrar aqui agora num despique, agora, já agora, Sr. Ministro, independentemente de a minha, a minha área não são os números, mas o que eu percebi era que havia uma diferença entre aquilo que constava no orçamento e o que constava na informação que foi dada em agosto. E, portanto, qual é o número que prevalece? Foi isso que eu percebi. Não é, não
é para falar?
Não, eu só estava a perguntar. Sou eu que estou a perguntar.
Só faltava agora a prova de que isto falhou mesmo, é que até a Presidente tem que vir ajudar o Sr. Deputado.
Desculpe, na proposta
de orçamento está lá o número. Está lá o número. Portanto, ninguém enganou ninguém.
Sr. Ministro, eu não estou a dizer que enganou ou não enganou. Só estou a perguntar se há diferença. Sr. Ministro, eu não venho ajudar ninguém, até porque eu comecei por dizer que não é sequer a minha área. Eu só estou a perguntar, era, porque o que eu percebi... Paulo Ministro, desculpe lá. Eu fiquei com, como membro desta comissão e como presidente, fiquei com uma dúvida. Estou apenas a perguntar para me esclarecerem. O senhor deputado consegue me esclarecer? Então esclareça-me.
Senhora Presidente... Desculpe, não pode tomar partido enquanto Presidente, nem pode defender um deputado, especialmente o Partido Socialista, não pode fazê-lo.
Senhor deputado, não vá por aí, não faça essa acusação, porque sabe que quem, se há alguém que é isenta, sou eu. Eu não interferi em nada, perguntei apenas ao Senhor Ministro, era esclarecimento para mim, porque não tinha percebido. Pode ser que tivesse razão, que eu poderia ter feito isso no fim.
Deveria.
Ou melhor, estou a fazer no fim, mas podia ter feito em privado, ter feito agora. Agora não vamos entrar aqui por esse campo, porque isso pode conduzir-nos a algo que não seja muito agradável. E, portanto, vamos manter o bom ambiente que sempre costuma haver nesta comissão. Vamos manter o bom ambiente e não façam interpretações erradas daquilo que não... Senhor deputado, estou a falar. Portanto, também faz favor de... Se quiser usar a palavra, dar-lhe-ei, mas deixe-me explicar o que é que se passou. Era para meu esclarecimento. Eu tenho todo o direito. Não preciso da sua aprovação. Não preciso da sua aprovação. Portanto, era para meu esclarecimento, porque não percebi da troca de informações entre o Sr. Ministro e o Sr. Deputado, eu fiquei com uma dúvida. É legítima a dúvida e é legítimo eu perguntar qual é, se me querem esclarecer, seja em público, seja em privado. Portanto, bom, vamos ficar por aqui, embora a nossa reunião ainda não tenha acabado, porque vamos... continuar, temos assuntos pendentes que têm de ser resolvidos hoje, uma vez que é a nossa última reunião antes de férias. E, portanto, ao Sr. Ministro, desejo boas férias e até setembro. Ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado.